acabei de num bom samba canção. Um esquinho da bossa nova, raspa do diabo no rock and roll, erva do amor no reggae night. Cultura sintética no drum pass, rosinha, branquinha, pílula amarela, curva livre na salsa peruana, floco de milho com cerveja no velho punk, lança perfume no carnaval. A gengibirra no mar abaixo, eaeo, muito tabaco no bolero, essa não tolero, essa não tolero, um vinhozinho, chocolate quente, no tango é bom, a tequila no merengue, é desse que eu gosto, é desse que eu gosto, mas a gengibirra no mar abaixo, eaeo, muito tabaco no bolero, essa não tolero, essa não tolero, vinhozinho, chocolate quente, no tango é bom, a tequila no merengue, é desse que eu gosto, é desse que eu gosto.
Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vocês acabaram de ouvir Legal e Ilegal com o paraense Felipe Cordeiro. E com essa música, a gente quer de cara já agradecer ao Léo, o Ender, Pedrinho e o Leandro por essa bela interpretação. O Além das Gerais, coincidentemente, No dia em que Belo Horizonte completa 124 anos, nós viemos aqui conhecer um pouco da cultura paraense, visitando o espaço da Fernanda e Yasmin, que no momento, né, enquanto as coisas não deslancham, ela está atendendo no delírio. Tudo bem, Fernanda?
Tudo bem, boa tarde.
Obrigado por nos atender nesse dia. O Além das Gerais, ele tem uma proposta de mostrar para Minas Gerais, para o mundo, que Belo Horizonte não faz somente comida mineira. Belo Horizonte também faz comida paraense. E aí eu te pergunto, como é que você chegou em Belo Horizonte, Fernanda?
Eu cheguei em BH em 2016. A minha tia, ela já morava aqui há 30 anos. E aí eu vim pra cá pra ficar com ela um pouco, pra continuar os estudos, assim, fazer uma pós, que eu fiz em gestão de marcas, identidade corporativa. E aí eu acabei ficando, gostei muito da cidade, e fui ficando cada vez mais, me apaixonando pelo local, conhecendo mais pessoas e tal.
Ah, bacana. Bom, gente, nunca é demais lembrar que o Além das Gerais conta com patrocínio da Prefeitura de Belo Horizonte através da Belotour, beleza? Ó, enquanto isso, vai dando seu joinha aí, deixando seu comentário. Fernanda, eu tô vendo aqui que você tá me recebendo, eu já tomei, tá, gente, uma... Aqui tá, eu coloquei para disfarçar, mas aqui tá uma cachaçinha, e essa cachaça tem uma história. E, Fernanda, o que, que você tá colocando na mesa aqui pra gente aqui, hoje, aqui, para começar aqui?
Hoje a gente tem a cachaça de jambu artesanal, né? Na verdade, primeiro é bom falar que todos os insumos que eu trabalho são, todos vêm do Pará. E a cachaça artesanal eu faço ela aqui em BH, aí a gente tem a cachaça de jambu aqui, a farinha de mandioca graúda, que a gente chama de farinha baguda, o açaí puro, né? O açaí original, que é sem conservante, sem xarope de guaraná, sem nada, é só a fruta mesmo. O tacacá e o arroz paraense, pra tu dar uma provada.
Ah, que bom. Ó, gente, estão vendo que hoje eu vou passar.
Tá feito.
E já que falar em Belo Horizonte, a gente não pode esquecer do Lagoinha, né?
Com certeza.
Eu tô aqui tomando uma cerveja Lagoinha.
Bota até pra mim aqui, por favor.
Vou pôr aqui também pra minha amiga Fernanda. Fernanda, mas me conta aqui. Deixa eu olhar minha colinha aqui. O seu projeto, né, o seu negócio, eu vi lá que ele chama Flor de Jambu Cultura Paraense, né?
Sim.
Quando você concebeu isso aí, você veio pensando em quê? Eu sei que aqui eu estou falando de comida, né, e bebida.
Sim.
Mas, para além disso, como é que está isso aí?
Então, a Flor começou a minha ideia, né, começou a surgir no final de 2017, mais ou menos, com a finalização do curso, eu tive que entregar um projeto de negócio. E aí eu comecei já a pensar em fazer um negócio paraense aqui em BH. Porque quando eu cheguei, é um choque cultural muito grande, né? Não sei se quem já foi no Pará consegue entender mais ou menos. As pessoas muito diferentes, a comida, o cheiro, os lugares, tudo. Eu me sentia muito sozinha, assim, sem ter outra pessoa para trocar foto da minha comida, né? Porque a gente é muito ligado à culinária. E aí eu comecei a pensar que outras mulheres, principalmente, podiam estar pensando, sentindo isso, né? Essa inquietação de não ter uma representação da cultura aqui. E foi por esse motivo que eu comecei a empreender mais, para eu ficar perto da cultura, porque assim, eu, com a Flor de Jambu, com esses 2 anos, eu conheci muito mais do que eu conhecia. Conheci muitos artistas incríveis, empreendedores, influenciadores, e principalmente a comida, né? Agora, a última vez que eu fui para o Pará, eu tive a oportunidade de conhecer um chefe incrível, que é o Zena do Carmo, um chefe que trabalha com cozinha tradicional, e ele não usa nenhum tipo de condimento, óleo, sal, nada disso, a cozinha dele é totalmente natural, né? E isso me inspira muito, né? Viajar pelo Pará para conhecer os saberes dos mais velhos, né? Que a cultura nortista, ela é muito passada oralmente. Não é tão explicada e vista nos livros. É mais a gente indo no local, conhecendo, sentindo, provando, né, cheirando, entendendo os processos.
Entendi. Eu te confesso que todas as vezes que as pessoas falam comigo do Pará, das coisas que eu li e absorvi, quase todas essas informações, elas ficam circulando por Belém. E aí quando você fala, eu adoro viajar pelo Pará, me vem uma inquietação e eu tenho que te perguntar. Essa coisa da comida, como é que você tem aí o jambu, todas essas coisas, ela circula só mesmo dentro de Belém ou como é que é isso?
Não, as comidas típicas... Elas podem variar um pouco, por exemplo, o tucupi em alguns lugares do norte, o tacacá, né? Ele é consumido com o tucupi um pouquinho mais azedo, que é o que eu faço, e às vezes com o tucupi mais doce. Depende da região, né? Mas o tucupi, o jambu, maniçoba, ela é do norte, né? Principalmente o tucupi, o jambu também. A gente tem uma culinária muito tradicional, assim, dos povos tradicionais, né? Foram eles que... desvendaram o tucupi, né? Porque o tucupi, quando ele é extraído da mandioca brava, ele é tóxico. Daí ele passa por um processo, uma fervura, para poder sair essa toxina. Né? A mesma coisa a maniçoba, que leva 7 dias para poder ficar pronta, porque ela vai saindo o veneno dela. Uhum. Né? E tudo isso veio dos conhecimentos dos povos tradicionais. Então a gente não tem como concentrar apenas na capital. Né? O Pará, né, que eu posso falar só pelo que eu conheço, né, o Pará em si, ele tem uma riqueza cultural, gastronômica e musical mesmo, muito grande, né. Por exemplo, tem vários concursos gastronômicos nas cidades litorâneas, que a gente chama de região do salgado, que é de região de mar, né.
A região salgada faz tudo a ver, né.
Sim.
Se ligou aí, galera, ó, região do salgado.
Sim. Que tem a comidinha de praia, um concurso que tem vários cozinheiros e chefes locais da cidade que reinventam pratos, pegam os mesmos mantimentos, insumos e reinventam novas coisas. Em Santarém, o chefe que eu falei ainda há pouco, o chefe Zena do Carmo, ele é de Santarém, ele mora em Santarém, eu fui até lá conversar com ele. E em Santarém tem um feijão manteiguinha, que é muito tradicional, tem a farofa de piracuí também, que é muito tradicional. Então, eu acredito até mesmo que fora de Belém que tem mais, assim, um conhecimento mais profundo daquilo, porque as pessoas sabem fazer a farinha, né?
Entendi.
É no interior que faz.
faz parte da cultura alimentar. Da...
Isso, é no interior que se faz a farinha, né? Então é lá que é extraído o tucupi, lá que é feito a maceração da folha da mandioca para poder fazer a maniçoba, né? Então vem tudo de lá, né? Então eu acredito até que é tudo muito passado, como eu te falei, né? Tudo muito passado pela oralidade. Né, chegando mais na capital porque é a referência, né? Onde as pessoas vão mais visitar e tal. Mas o Pará como um todo...
Pois, falando em oralidade, eu tenho que deixar bem claro para você que o primeiro contato que eu tive para saber quem era você foi a partir de um grupo de WhatsApp, né, onde a gente tem relações comerciais, falar de você e aí sou essa coisa, né? Eu te pergunto, o que te chamou a atenção quando você chegou em Belo Horizonte e, em relação à sua comida, né, da sua cozinha paraense, quando você deparou aqui com a oferta de cozinhas em Belo Horizonte? Assim, o que você achou da comida mineira que é feita na capital?
Eu gostei bastante porque eu não sei te falar o que me relembra, o que me conecta com a comida mineira, com a paraense, com a nortista. Mas eu sinto um apelo à comida muito grande. Tipo assim, as pessoas também são muito envolvidas com comida aqui, né? Tipo, com o tropeiro é assim, né?
Você gosta de tropeiro?
Eu amo tropeiro, gosto muito. Mas como eu tenho alergia a porco, eu não consigo comer quase tudo, né? Porque quase tudo tem porco. Mas eu gosto muito do tropeiro. Quando eu provei arroz carreteiro pela primeira vez, eu também fiquei assim, enlouquecida. Mas o meu preferido mesmo é o tropeiro. E o tutu. Nossa senhora. Eu gosto muito.
Não em hora, viu, gente? Não em hora, não em hora. Já que ele falou assim, Nossa Senhora, né? Que é uma coisa muito... Né, o mineiro fala muito, não em hora, essa coisa toda. Algumas coisas, assim, da comunicação do paraense. Eu vejo, assim, alguns filmes, tem algumas... Eu não sei se é gíria, como é que fala isso, assim, que é específico de lá?
É a expressão linguística, né? São gírias, é que nem...
Cita um exemplo aí.
Égua.
Égua.
Égua, eu falo assim, uma vírgula.
Égua.
Égua é como se fosse o ai. O égua, ele serve pra tudo. Ele é pra quando... Nossa, que eu tô muito surpresa. Égua? Nossa, que legal. Que susto. Égua? Que susto. Então serve pra tudo.
É essa música do Felipe Cordeiro, que os meninos interpretaram aí. Só falar égua...
Égua, muito legal.
Muito legal.
Muito firme. Tipo, muito firme. Té doida também.
Como?
Té doida. É tipo, é a abreviação de tu é doido.
Tu é doido.
É té doida. É... Pai d'égua, uma coisa muito legal. É pai d'égua.
Ah, tá aí a confusão que deu no pessoal da nossa comunicação. Agora tá explicado, pai d'égua. Ah, tá.
Sim.
Então, pai d'égua é?
É uma coisa muito legal.
Muito legal.
Porra, o Lino é pai d'égua. Entendeu?
Tá bom. Outra coisa, assim, eu tô vendo aqui o bombom de cupuaçu. E eu vou te confessar que a primeira vez que eu comi alguma coisa do Pará foi um bombom de cupuaçu, que a minha chefe foi participar na época de um congresso lá em Belém e trouxe pra galera, né? Bombom de cupuaçu, eu falei, gente, o que é isso? Aí me deram um, eu comi, achei bem interessante. Depois, durante um congresso de gastronomia, aí dessa eu, lá em São Paulo, foi no Prazeres da Mesa de 2007, 2008, o então mestre Paulo Martins, né, que fundador lá do restaurante...
Lá em casa.
Lá em casa, né? Lá em casa. Foi um dos que... Eu diria que um dos pioneiros a levar para o Sudeste a cozinha do Pará. E ele deu uma palestra, sabe, assim, muito bacana. Uma palestra égua. isso. Ele foi, botou na roda para todo mundo experimentar o jambu. Né? Aquele troço entrou na minha boca. Assim, foi uma maluquice. Só que até hoje eu não tenho para conhecer conhecer Belém e muito menos Pará. Ainda bem que tem você, né, que traz pra gente essa experiência gastronômica. Você fala cultura paraense, né? Hoje, qual que é o seu carro forte dentro desse opa, desculpa, dentro desse leque aí, quando você fala cultura paraense, o que mais sai desse seu leque hoje aí?
Hoje o que mais sai das comidas é o açaí puro, o tacacá e o vatapá.
Pois é, mas o açaí, eu sempre vi, todas as vezes que eu vejo, aliás, eu vi o chama lá os castanhos lá, né, do... O restaurante deles é em Belém também?
É, em Belém.
Belém, né? Eu lembro dele falando sobre o... Aliás, gente, eu vou experimentando, segundo o Thiago Castanho, eu vou experimentar hoje pela primeira vez o verdadeiro tucupi. Ó, tucupi, não.
O açaí.
O açaí. Aí, eu vejo sempre falando assim, ah, não, porque aqui você vai comer o verdadeiro açaí. Esse açaí conhecido nas praias... É do Sudeste, não tem nada a ver com o açaí nosso aqui do dia a dia.
Sim.
Que diferença é essa?
A diferença é porque é como se fosse... Eu tento explicar assim, como se fosse uma bananada. Tu pega, sim, a banana e tu bater ela inteira, só a banana com um pouquinho de água, ela vai ficar um gosto.
Sim.
Mas se tu pegar a banana, na bananada, tu colocar o xarope de glicose, açúcar... leite condensado, morango, ela vai ficar outra coisa.
Sim.
Né? Então é basicamente isso. Os açaís que eu conheci aqui, que são comercializados aqui.
Gostou?
Não costumo tomar como açaí. Eu tomo como um sorvete.
Sim, assim. Sim.
Eu não tomo como sorvete de açaí. Sim. Porque o meu paladar está muito mais acostumado e eu gosto muito mais do açaí nosso, né? Um açaí mais tradicional. Esses açaís, eles têm geralmente em torno de 5 a 15% da polpa da fruta. O restante é água, açúcar...
A banana!
O xarope de... Não é glicose, não, de guaraná, uhum, né? Esse que a gente comercializa, que é o que é consumido no Pará, ele tem em torno de 60 a 70% da fruta. Então, o gosto, a presença do açaí é muito mais intensa. É muito mais forte.
E essa coisa de que ele é energético, isso funciona pro lado de vocês? Vai,
vai. Mais ou menos, que a gente não consome do mesmo jeito, né?
Uhum.
Tanto que é como se fosse um meme, né? Entre várias aspas, assim, que a gente toma e depois dorme. Porque o açaí, ele dá uma moleza, assim.
Ah, é?
Aí, galera, ó, essa história, se os meninos estão tomando açaí aí, pra despertar, inventa outro,
aqui. Mas, então, da cultura paraense, hoje você tem dedicado mais os itens gastronômicos, é isso?
Isso. Eu divulgo mais a cultura como um todo, assim, um recorte, na página do Instagram, que aí a gente faz indicações de pessoas nortistas, influenciadores, artistas, empreendedores, para falar um pouco desse trabalho, da visibilidade, né, para as pessoas nortistas, sobre dança, música, carimbó, brega, algumas notícias, curiosidades, tipo...
Isso tudo está no Instagram, tá?
Da Flor de Jambu. Para a gente realmente dar uma noção mais real do que é a cultura nortista, né? Porque ela não é só resumida na gastronomia. A gente tem muitas outras potências e riquezas a serem reconhecidas, né? E conhecidas também pelo restante do Brasil. Mas eu boto também o cultura para isso, porque o intuito desde o princípio é fazer o primeiro centro cultural nortista em BH, com a Flor de Jambu.
Olha aí, gente.
Aguardem.
Pode vir, em breve, ter o quê? Um centro?
Um centro cultural nortista em BH.
Olha aí, ó, tá lançado o desafio. E lá nessa página sua do Instagram, você também comercializa ou você só dá visibilidade?
Eu comercializo também, através de um link de pedido, as pessoas vão lá, pedem, ou perguntam, né, que tem dúvida, porque não é uma comida, assim, tradicional daqui, né?
Sim.
Não é uma marmitex, né? Muita gente pergunta. Uhum. É uma comida diferente, então as pessoas têm muita dúvida, assim, o que é, como é que faz, quem pode comer. Muitas mulheres grávidas perguntam se podem comer maniçoba, se podem comer tacacá, por ter essa questão do tóxico, né? Uhum. Mas quando já chega aqui no prato, já tá tudo livre.
E me conta uma coisa, hoje você está, né, já falei isso aqui na abertura, você está no delivery, mas eventos também, você está aberto a eventos, como é que...
Sim, a gente participa muito de feirinhas, feirinhas culturais e gastronômicas, que tem uma pegada mais cultural, né? Ontem a gente participou no edifício central ali do lado da Praça da Estação, que foi muito legal, foi muito bacana fazer essa conexão com pessoas da cultura aqui de BH, né, que são pessoas que se interessam pela cultura paraense, querem saber mais, e a gente troca muito, assim.
E nessas suas andanças, você descobriu algum conterrâneo aí?
Não.
Fazendo comida paraense também?
Não. Fazendo comida paraense, não, mas conterrâneos, assim, graças às deusas, várias conterrâneas.
E os conterrâneos têm te demandado? Você não
Sim.
Pode pagar pra eles lá?
Nossa. Aí. Teve uma vez, assim, ontem a gente tava servindo tacacá, né? Aí uma das nossas clientes, assim, até uma amiga, a Tatiana, ela falou: Fernanda, pelo amor de Deus, fazia mais de anos que eu não comia tacacá, depois que eu tomei esse aqui, fiquei viciada. Porque a gente, como a gente tem um apreço muito grande com a comida, né? Que é uma a gastronomia, né? A comida em si, ela liga a gente a memórias, né? Uhum. A memórias afetivas. E a flor vem nesse intuito de resgatar a memória afetiva nortista através da cultura alimentar. Uhum. Né? Então, muitos paraenses, principalmente, que é o meu contato mais direto, quando eles provam o açaí, eles ficam assim, ensandecidos, porque fazia muito tempo que não comia, né?
O açaí verdadeiro.
Sim.
E você falou que é tucupi. O que é o tucupi?
O tucupi, ele é um líquido extraído da mandioca brava. É, se corta, né, lasca a mandioca e depois espreme ele no tipiti.
Com
um tipiti.
Ah, isso aqui?
Sim.
Ó. Oh. Explica então, explica aí pro nosso povo que tá vendo aí, ó. Tipiti.
Tipiti.
É isso aqui?
Isso. Ah. O tipiti, ele é feito,
isso é feito de...
É de palha ou, se eu não me engano, de bambu também, que é também um instrumento desenvolvido pelos povos tradicionais indígenas, que aí se corta, né, se lasca a mandioca com um instrumento que, ou de ralador ou que tem alguma coisa para ralar. E aí coloca a massa dentro do tipiti e aí e vai girando, né? Como ele é grande, esses grandes se coloca ou num tronco para poder espremer, né? E aí... O líquido que sai é o tucupi e o que fica dentro se faz a farinha de mandioca ou biju.
Farinha
de mandioca.
Ou biju.
Isso.
O que é o biju de vocês?
O biju, ele é um... Nossa, vamos ficar
aqui
com foto.
Pra gente aqui, com babá, o biju é como se fosse um flocos. Seria mais ou menos isso? Ou não?
É com essa farinha aqui. É com essa massa de mandioca que fica dentro, sai e aí faz o biju. Ele é duro. É uma coisa mais durinha, assim. Eu nunca provei o daqui. Pra ter uma comparação.
E as farinhas daqui de Minas? Você já experimentou? O que você acha?
Eu experimentei a farinha só de milho. Não é de milho?
É aquela amarela.
Isso, que faz com várias coisas, né? Que bota cenoura, bota... Eu só
não,
experimentei
farofa
essa.
Farofa ou farinha?
Ah, farofa. Farinha não. Assim, pura,
farinha
tipo assim,
pura,
não.
Não.
Nunca experimentei. Porque como a gente tem uma a farinha lá é sempre crocante. Seja a farofa, para ser consumida assim, é só farofa ou essa aqui. Então ela é crocante, né? As daqui são mais,
mais
tipo fofas,
são
né?
Mais finas, né?
Isso, elas não são torradas.
Entendi.
Né?
E você falou em farofa. Tem farofa na cultura alimentar para isso?
Tem demais. Essa, que é com essa farinha, só que batida, né? Pra ela ficar mais fininha. E aí faz uma farofa que é mais, não é com tanta coisa. É uma farofa com alho, cebola. Às vezes o pessoal bota bacon. A minha mãe, ela faz com soja. Com soja e a farofa em cima. Eu gosto de fazer farofa com essa aqui mesmo. Com essa da baguda, que a gente chama essa aqui de baguda. Fica bem gostoso.
Por que ela chama baguda?
Por causa que ela é grande.
Ah, entendi. Entendi o baguda. Agora entendi.
Sim, o povo chama de baguda, puba, farinha de mandioca graúda.
Entendi. Eu vi que vocês deram uma torrada nela antes aqui.
Sim.
Ela não está no...
Não.
Ela só pra...
É, só pra ela ficar mais torradinha. Só pra ela dar um tchanzinho.
Então,
nela, né? Pra ficar mais novinha.
Eu falei do bombom do cupuaçu. Agora, eu queria experimentar alguma coisa, né?
Bora, quer provar o tacacá?
Bora.
Deixa eu botar aqui pra ti rapidinho.
Bom, gente, a Fernanda vai preparar o tacacá. Lembrando que o Além das Gerais é patrocinado pela Prefeitura de Belo Horizonte através da Belocu. Deixe seu comentário, dê o seu joinha e se inscreva no canal. Tranquilo? Então, no aniversário de 124 anos de Belo Horizonte, vamos aqui tomar uma iguaria.
O palitinho é pra comer o jambu.
Ah, é? É tomado, não é?
Olha só,
gente. Esse. Falando nisso, gente, a Fernanda me aplicou uma banda chamada Jambu Cósmico. Se o jambu já tem uma presença, vocês imaginam a música do povo.
É boa demais. Eles são parceiros nossos, são gente maravilhosa. E eu faço uma experiência na feirinha que é muito boa, que é de tomar um pouco, dar uma goladinha de cachaça de jambu.
Dá aí.
Tá aqui, ó. Já tá aqui pronto pra ti. Dá uma goladinha de cachaça de jambu e bebe um pouquinho de tucupi. Aí dá aquela sacudidazinha assim na boca.
Aqui é tucupi, então?
Isso.
É o que tem que tomar agora, é isso?
Isso. O tacacá, ele é feito com o tradicional com a goma de tapioca, que fica uma goma mesmo, o tucupi, o jambu e o camarão.
Ó, gente, nossa, aqui dá uma... Eu tô com a boca como se tivesse um pouco de anestesia, de... mas só um troço fica cintilante aqui no céu da boca. É um troço doido isso aqui, eu acho que... Deve dar barato,
viu? Eu falo muito que parece fogo de artifício, né? Depois que a gente faz essa junção aí.
Aí, fogo de artifício. E espero que seja um fogo de artifício pelo aniversário de BH, hein?
De rocha.
Nem vou falar de quem foi campeão, não, pra não dar problema. Tá? Vamos pro aniversário do Belo Horizonte.
Curtiu?
Não, tô curtindo, mas eu tô curioso uma coisa. Que você experimentou aqui em Minas Gerais, você vê alguma ligação com o Pará? Não, para de ser não, tá?
Não, eu tô aqui pensando. Olha, que lembrou diretamente não. Assim, com os insumos, porque os insumos são muito próprios dos pratos típicos do Norte, são muito próprios de lá, né? Que é o tucupi, a farinha, a mandioca... Né?
E quando eu falo, pessoal, uma pata no tucupi, pode fazer ficar mais barato aqui, uma galinha no tucupi?
Sim, então, o pato no tucupi, ele era mais, vamos dizer assim, popular antes, né? Que as pessoas tinham casas maiores, com terreno, né? Que eram lá dos anos 80, por ali, 90. Tinha um terreno maior que tinha a criação de pato. Uhum. Então, era mais fácil de ter pato em casa, né? Uhum. E depois, com o tempo que as casas, né, foram diminuindo, foi ter se tem mais prédios do que casa, se tornou mais tradicional a galinha mesmo. A gente come mesmo o frango no tucupi, geralmente.
Como é que é feito o frango no tucupi?
O frango no tucupi é com... O tucupi, ele é preparado, geralmente, com chicória, alho. Eu gosto sempre de manter os sabores mais próximos do insumo possível. Eu não gosto de botar muito tempero condimentado nas coisas.
Entendi.
Né? Então, eu tempero só com a chicória, com alho, cebola e cheiro verde. E aí, pega os pedaços do frango, coloca dentro da panela e o tucupi. Tem que ser bastante tucupi, porque... Ele vai fervendo, né? Ele vai evaporando.
Então, ele substitui praticamente... Assim, a água que você vai cozinhar uma coisa...
Isso.
O tucupi vai substituir isso.
Isso.
E, não altera, e dá mais sabor esse frango.
Nossa, né? Senhora. Muito. Fica muito bom. Porque ele fica mais suculento. Quando tu morde, ele fica com o gostinho do tucupi dentro.
Entendi.
Né? Como se... É como se tivesse um pouco marinando a carne. Né? Só que dentro do tucupi. E dentro da panela, fervendo. E coloca jambu também, bastante jambu junto.
Entendi.
E come com arroz. Não é um prato único como o tacacá.
O que mais nós temos para experimentar? Porque o nosso tempo aqui hoje, daqui a pouco o diretor manda para avisar aí, puxar nossa orelha. O que mais nós vamos experimentar aqui da flor de jambu?
Tu quer experimentar? A gente tem açaí, tem o bombom, tem o arroz paraense.
Ué, na lógica aí, eu vou na sua vibe. Você determina, eu sigo a regra. É tu que manda.
Vou pegar uma colher para te provar o açaí, então.
Gente, não esqueça de dar o seu joinha, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo, beleza? Além das Gerais, tem o patrocínio da Prefeitura de Belo Horizonte através da Belotur. Eu vou agora experimentar o açaí de verdade. Como é que eu... Vamos lá, orientação, vamos lá.
Esse açaí, ele tá sem açúcar, né? Eu sempre, quem nunca provou, sempre falo para experimentar sem açúcar para conhecer o sabor da fruta.
Sim, sim, sim.
Mas ele pode ser consumido com açúcar, sem açúcar, com essa farinha ou sem. E também tem uma outra farinha de tapioca, que é uma farinha flocadinha, assim, que também coloca. Tá. Muita gente aqui pergunta se o açaí é doce ou salgado.
Sim.
Eu falo que ele não, ele é a fruta. Se tu colocar açúcar, ele vai ficar mais doce. Mas ele não é salgado, né? Porque a gente consome... Tem gente que consome com mortadela, camarão, frango, comida, calabresa, tudo que tiver, charque, que bota o açaí e vai comendo com a comida.
Então, esse aqui, ele tá natural. Não
tá
tem
natural, não tem nada. Só a fruta batida.
Tá, vou eu, gente. Na fruta batida. Bom, me conta aqui, essa estrutura aqui, isso é uma cuia...
Isso é uma cuia.
Uma cuia. Você trouxe lá também?
Tudo que eu trabalho vem de lá. É bem diferente, né?
Como diria meu amigo Wender, é diferenciado. Olha só, ele tem realmente aquilo que você falou. Ele não tem... aquela coisa do adocicado, não tem essa coisa do gosto aí desses outros, digamos aí, desses outros acréscimos que tem por aí. Mas eu tô pensando que isso aqui dá para cozinhar assim, viu, mulher? Isso aqui dá para cozinhar.
Como tu diz?
Não sei.
Pensar aí,
já tô pensando aqui. Dá pra fazer uma conexão aqui, viu? Sim. Dá pra fazer uma conexão aqui, Minas Pará.
Com certeza. A cultura é isso, né? Isso a gente aqui, vai juntando.
E aí?
Bota a farinha em cima.
Bota a farinha em cima. Ah, mas aí eu não vou conseguir comer mais nada, não?
Essa é a ideia? Eu vou até botar um pouquinho.
Essa é a ideia?
Depende, né? Muita gente, tem gente que toma... Pega a dieta de açaí, que aí só come açaí, porque ele é muito nutritivo, né? Ele é antioxidante, ele é anti-envelhecimento, ele tem vitamina C, ele tem um tanto de coisa que te proporciona uma alimentação bem saudável.
E você tem muito Belo Horizontino encomendando açaí com você?
Geralmente, quem encomenda... Na verdade, o público da Flor ou é pessoas nortistas... Ou são pessoas com familiares nortistas, ou namorada, namorado e tal. Ou pessoas que já moraram no Pará e visitaram o Pará. Uhum. Pouquíssimas são as pessoas que, eu quero experimentar a primeira vez.
Uhum.
Né? Mas quando eu tenho alguns clientes que são diabéticos também, aí preferem consumir o açaí assim, né? Porque aí ele mesmo prepara, ou para criança.
Uhum.
Mas assim, a pessoa que nunca viu, nunca ouviu falar, é difícil de... ainda não tive. Essa experiência.
Atenção, Belo Horizontino. Está na hora de vocês procurarem conhecer um pouco da cozinha do Pará, sem ter necessariamente que ter que gastar uma fortuna com a aviação para chegar até lá, tá?
É o começo, né, da viagem. Faz o preparativo.
É o começo da viagem. Experimenta aqui o açaí. O açaí verdadeiro.
Para quando chegar lá já tá.
Para quando você chegar um Belém. E adjacências, você já vai estar bem familiarizado com o gosto. Mas é interessante. Agora, eu diria para você que se eu comer uma cuia dessa com essa farinha, esse tanto aqui, eu, pronto.
Se eu comer isso
de manhã, eu só vou querer almoçar 2 horas da tarde.
Sim. É, o acompanhamento geralmente também é um peixinho frito, assim, sabe? Igual. Deixa eu falar.
Ah, é? Peixinho.
É um tipo de peixe que ele é... A gente come ele pequenininho assim, frita ele inteiro, ou assa ele inteiro. E aí vai comendo ele com açaí. É.
Qual que é o nome do peixe?
Incrível. Gó.
Gó? É da água doce?
Nossa, eu não sei te explicar.
Ou da área salgada?
Olha, eu acho que é da água salgada, porque em Algodual, que é uma ilha que tem no Pará, eles vendem muita gozinha frita. Uhum. Teve uma vez que o papai encomendou 1 quilo de farinha dessa aqui, com 30 gó frita, R$30.
Nossa.
Pra tomar com açaí. Muito bom.
Bom. Bom, mas é diferente de todo açaí que eu já experimentei até hoje.
Sim.
E pode tomar cachaçinha também?
Pode. Eu já fiz drink de açaí com cachaça de jambu e ficou ótimo.
Ó. Oh, mas aí você colocou um adocicadozinho,
sim,
uma coisa aí,
sim,
né?
Sim, sim. Botei aí açúcar. Na época é um drink.
Bacana.
Gostosinho.
Não, e o que mais nós vamos provar, amiga?
Aqui a gente tem os bombons, se quiseres provar, aqui o de cupuaçu, mas também tem de açaí com tapioca, bombom, que é muito bom. Cupuaçu com castanha do Pará, bacuri e castanha do Pará inteira.
Peraí, bacuri? Qual que é o nome que você falou? Bacuri?
Bacuri, castanha do Pará inteira, cupuaçu com castanha do Pará e açaí com tapioca.
Açaí com tapioca. Vamos...
Provar de outro jeito, né?
Provar de outro jeito. Mas que... E esses bombons, você traz lá ou você mesmo está fazendo aqui?
Sim, então. A Flor, eu tenho um propósito de a gente fazer a economia girar entre mulheres nortistas.
Uhum.
Né? Então, os bombons, eles são de uma fornecedora do Pará. Os caderninhos que eu vendo também com temática paraense... É de uma artesã paraense. Esses colares Muiraquitã, que é um amuleto amazônico, também é de um outro artesão paraense.
Como é que chama o amuleto?
Muiraquitã.
É o que que é?
É um sapinho.
Um sapinho?
Muiraquitã.
Muiraquitã.
É um amuleto que ele só pode ser presenteado, que aí a pessoa que está te presenteando, ela te deseja boa sorte, proteção, felicidade.
Ah, que massa.
Sim.
Aí você trabalha com... Você tem uma pessoa lá que te fornece também.
Isso. Todas, eu trabalho com fornecedores de 70% mulheres. Todas nortistas. Para a gente fazer essa economia girar mesmo, né? E também dar visibilidade moral pro meu povo, né? Pro nosso povo nortista. Gostou desse? Esse bloquinho que tem no meio é a tapioca.
Muito bom. Muito bom mesmo.
Gostou?
Bom. E quando você não está produzindo, aonde você se diverte aqui em Belo Horizonte?
Na pandemia eu não saio, na verdade. Uhum. Assim, muito difícil. Na verdade, eu não saio. Ou vou pra casa de alguma amiga, ou vou lá pra casa, ou a gente vai pra rua, geralmente, quando saía. Era mais pra rua, pro viaduto, mais coisas assim.
Entendi.
Basicamente. Mas eu nunca mais saí. Ontem foi a feirinha, que eu acho que foi o lugar que a gente teve mais contato, assim, que teve a banda Coco da Gente, que fez uma música muito bacana lá e tal. Foi o mais próximo, assim, que a gente já deu um rolê.
Entendi.
Mas o meu, eu gosto mesmo de rolê mais na rua, aberto e tal. Entendi. Uma coisa assim mais descontraída.
Entendi, mas comercialmente a Flor ela tem possibilidade de atender um evento. Por exemplo, um evento eu quero ter uma barraca do Pará. Então vocês têm condições de...
Sim, inclusive... Eu acho que mês passado, não lembro bem o dia, antes um pouco de eu viajar para o Pará novamente, eu fiz um evento assim, nesse estilo, no Museu Mimi Gerdau, ali na praça da...
No Circuito Verdade.
Isso. Aí eu fiz lá, levei o vatapá, a maniçoba e o vatapá vegano.
Ué, tem vatapá na cultura paraense?
Sim, tem vatapá, vatapá paraense.
Eu conheço o vatapá, lógico, entendi. Estou falando do meu umbigo, né? Eu Sim. só conheço, a minha limitação, né? Sou limitado, mas assim, só lembro do vatapá baiano, não sabia.
Sim, é porque são elementos, a maniçoba também tem na Bahia, né? A maniçoba também é feita lá, desculpa, sim, só que também de outra forma, né? Por isso que eu até especifico vatapá paraense, maniçoba paraense, para as pessoas não confundirem, né? Uhum. O vatapá paraense é feito com trigo, dendê, leite de coco.
Quando você fala trigo, é farinha de trigo?
Isso, farinha de trigo. Uhum. Farinha de trigo, dendê, leite de coco, vários temperinhos, né? Eu gosto muito de tempero, assim, então uso muito. Tempero que eu considero, que a gente chama de cheiro verde, né?
Ah, é, tem isso.
Sim.
Né, gente?
É engraçado que eu tenho uma dificuldade de achar cheiro verde aqui. Às vezes até vou em um lugar, outro lugar, não consigo. Porque eu uso muito, assim, na minha comida.
Ó, gente, o cheiro verde que eu tô falando é coentro, tá?
Isso. Eu uso muito pimentão, tomate, cebola, muita cebola, alho. Eu gosto bastante, sim, desses temperos, pra poder ficar bem gostosinho, né? E camarão.
Esse é o vatapá. Ele fica nessa... Nessa consistência?
Não.
Fica, mas como é que é?
Ele é mais pastosinho.
É?
Ele é uma textura mais pastosa e é comido com arroz.
Tá. E o vegano, você só tira o camarão, é isso?
No vegano, eu acrescento castanha do Pará e castanha de caju. E a cenoura, meia lua.
Mas as castanhas são trituradas ou você faz a inteira? Como é que é?
Eu corto ela. Eu frito tudo junto pra... Ficar tudo com um gosto bem gostosinho do tempero, né?
Uhum.
Aí eu frito as castanhas todas juntas, a cenoura também, tudo com tempero pra pegar o gosto também do dendê.
Uhum.
E aí depois eu vou acrescentando o creme do trigo, né?
Ah, tá, pra engrossar.
Isso.
Entendi. E essa experiência lá no Circuito de Verdade foi boa?
Foi boa. Acabou tudo, né? As pessoas gostaram bastante, porque foi gente paraense, assim, pessoas que curtiam a comida. O que não saiu muito foi o açaí.
Oh.
Porque é muito diferente, né?
Sim.
O açaí que é aqui, ele é doce, então as pessoas já...
Associação,
já
né,
esperam faz, né? Isso, já esperam uma coisa mais doce.
Entendi.
Né?
E quais são os próximos passos da Flor de Jambu?
Eu tô me preparando, me organizando para abrir um espaço físico, né? Nem que seja um espaço menor para começar, porque a Flor de Jambu traz uma experiência, né? Não é só uma comida, não é uma comida comum, né? Não é uma comida de todo dia, né? É uma comida que a pessoa geralmente quer presentear, outro momento especial, final de semana, né? E tal.
Sim.
E pelo delivery, ela não consegue ter essa experiência completa. Né? Porque, por exemplo, ela não vai ter a cuia para tomar o tacacá, né? Então, eu acredito que uma experiência física vai ser muito mais impactante, né, do que um delivery. Porque a pessoa, muita gente também gosta de perguntar, né, conversar, trocar ideia. Paraense, principalmente, quando encontra, a gente fica falando sobre um tanto de coisa.
Olha, fica a sugestão, hein? Lá não vai poder faltar um bocado do tipiti, viu?
Com certeza.
E vale a pena você... Aliás, você não contou pra gente aqui como é que é o processo das pessoas no uso para extrair o tucupi? Como é que conta?
Sim,
do povo aí?
A gente bota dentro a massa ralada e aí puxa ele para ir pingando o tucupi no.
Você falou que no são,
é uma vasilha.
É quase que um trabalho comunitário, né? Precisa de duas pessoas, não é isso?
Isso. Cada... Pode ser que seja duas pessoas, ou colocar num suporte de um lado e no outro uma. No suporte de um lado e no outro lado, que tem essa partezinha assim para puxar, e a pessoa vai torcendo, né? Que ele faz assim, vai fazendo assim.
Entendi. E aí vai...
Para ir espremendo, para ela ficar bem seca.
Que bom, Fernanda. Bom conhecer um pouco da cultura paraense.
Sim, é um pouquinho, né?
Sim, e saber que em breve Belo Horizonte... Que é a cidade da cultura reconhecida. Opa, falha nossa. Belo Horizonte, que foi reconhecida como cidade criativa da gastronomia pela Unesco, está por receber em breve um centro também onde as pessoas vão poder vivenciar a gastronomia do Pará. aqui na nossa cidade. Agradeço você pelo acolhimento, pelo seu generosidade em ter escolhido Belo Horizonte.
Sim.
Tá? Belo Horizonte agradece esse espaço e agradece, sobretudo, essa sua disposição, né, de, enquanto mulher empreendedora, trazer, né, aos trancos e barrancos um pouco daquilo que você vivenciou a sua vida lá no Pará e trazer para a gente aqui.
Sim, muito obrigada também. Parabéns aí a BH, né, que é uma capital muito cultural e incrível. E bora dar um brindezinho aqui pra gente.
Vamos embora.
De cachaça de jambu.
Com a cachaça de jambu. O primeiro dia do Além dos Gerais se despede, aguardando vocês aí nos próximos encontros. Viva Belo Horizonte! Viva a gastronomia mineira! Um agradecimento à Prefeitura de Belo Horizonte pelo patrocínio através da Belotour. Um abraço, fui, que eu vou tomar mais uma. Tchau!
Canto nem Bebete, nem Domingas, nem Chica, nem Teresa de Benjor, nem Drão, nem Fora de Baiano Gil, nem Ana, nem Luísa de Maior. Já não homenageio Januária, Joana, Ana, Bárbara de Chico, nem Yoko, Anicônica de Lennon, nem a Cabocla de Pindoto de Tonico, nem a Tibesa, nem a Vera Gata, nem a Camaleoa de Caetano, nem mesmo a linda Flor Luiz Gonzaga, Rosinha do Sertão Pernambucano, nem Risofora, Flor de Chico Sainz, nenhuma continua nos meus planos, nem Cátia Flávia, Flor de Falso Falso, nem Ana Júlia de Camelo dos Sertões. Só você, hoje canto só você, só você que eu quero, porque quero, por querer. Não canto nem Melô, Pérola Negra, de Brau, Ebert, uma brasileira, de Ari, nem a Baiana, nem Maria, nem a Iá, também nem minha faceira, de Dorival, de Dora, nem Marina, nem a Morena de Itapuã, Divina Garota de Ipanema, nem Iracema de Adonirã, de Jackson do Pandeiro, nem Cremilda, de Michael Jackson, nem Billy Jean, de Jimi Hendrix, nem a Doce Angel, nem Angela, nem Lígia de Jovim, nem a Lívia Brown, nem Beatriz, que as 12 deusas de Edu e Chico, 30 Leilas de Donato, de Leila, de Clepe, o Abidinho. Só você, canto e toco, só você, só você, todas elas juntas no só ser. Você, canto e toco, só você, só você, todas elas juntas num só ser. Só você, canto e toco, só você, só você, todas elas juntas num só ser.
Bom dia. Opa, é pra cá. Bom dia, boa tarde. É, sejam bem-vindos a mais um episódio do Além das Gerais. O Além das Gerais tem como desafio, como meta, juntar música e gastronomia. No nosso projeto, busca mostrar na capital, que está completando nessa semana, completou, né, 124 anos, a diversidade da gastronomia que é praticada aqui, para além da cozinha mineira. No episódio de hoje, nós vamos receber aqui o Ricardo Randan, se eu não pronunciei correto, ele vai me corrigir daqui a pouco, especializado em comida libanesa. Vamos agora ouvir uma música preparada especialmente pelos músicos Wender, Lelo, Pedrinho e Leandro.
Então nós vamos fazer agora El Arbi, do Cheb Khaled. Essa música fez muito sucesso nos anos 2000, uma das músicas mais tocadas aqui no Brasil. Fez muito, muito, muito sucesso. Vamos fazer então.
Depois dessa música bacana, vamos aqui com o nosso bate-papo com o Ricardo. Ô, Ricardo, eu errei seu nome? Como é que fala mesmo?
Não, você falou certinho. Ricardo Randan.
Randan. Ricardo, nós estamos aqui hoje, né, no espaço do Jornal Horizontes, né, que tem uma parceria com você, né? Como é que é isso? Conta pra gente aí.
O espaço do Jornal Horizonte abriu as portas para nós e assim para outros cozinheiros, outros chefes de cozinhas e eventos, né? É um ambiente rústico, bem aconchegante, onde as portas estão abertas para eventos de pequenos, né, de poucas pessoas, até 30 pessoas, e a gente tem essa parceria com a Sandra, com a Sandrinha Coelho, né, diretora do jornal, e somos muito gratos a ela.
Tá. E me conta uma coisa, você hoje só está no delivery, é isso?
É, eu faço eventos na casa das pessoas, né? Eu faço almoço, jantar, monto mesas árabes, né? Temos uma equipe com a Dança do Ventre que vai, a gente faz toda uma noite árabe. Uhum. E foi assim que eu comecei com a Ricardo Randano Cozinha Árabe. Sim. E em 2019, sim, nós entramos para o delivery também, um ano antes da pandemia, né? E aí abrimos o delivery com todo o tradicional da cozinha árabe, né, atendendo pelos 4 aplicativos, né, o iFood, Uber Eats, Rappi e 99.
Bom, gente, vocês verem que comida não é só no restaurante. Então, você tem aqui, olha que beleza essa mesa que o Ricardo preparou aqui pra gente, ele vai falar daqui a pouquinho, mas é interessante você ver que a cozinha, né, ela, quando ela é boa, ela não precisa ser necessariamente num restaurante, né? Ela tem esse espaço aí do Lerive. E me conta uma coisa aqui. Eu lembro que nós nos conhecemos dentro da frente da gastronomia mineira.
Foi.
Né? Naquele momento ali, você já estava pensando já em abrir ou você já tinha aberto seu negócio?
Já tinha aberto. A turma da frente da gastronomia mineira me convidou para participar do grupo, apesar de ser a gastronomia mineira, né? Mas já sim, já atuava com os eventos, né, na casa das pessoas, não tinha o delivery aberto ainda, mas sim, já conheci a turma do grupo ali, eles me chamaram.
E me conta uma coisa, hein, cara? Eu sempre fico meio confuso, né, nossa, as conversas, você falou, minha origem é libanesa, minha comida isso. É libanesa, me conta um pouco aí dessa tradição libanesa. Eu lembro que você comentou uma coisa que eu achei muito interessante, eu gostaria que você trouxesse isso para o nosso público, a influência francesa, né, que o livro
isso,
teve.
Isso.
Como é que é isso?
Então, hoje o Ocidente, né, principalmente o Brasil e tudo, chamam tudo de comida árabe, né? Mas os árabes, para nós, né, são os árabes dos Emirados Árabes, né, da região Dubai, Catar, Arábia Saudita, enfim, são os árabes. O Líbano faz parte dos países do Levante, que são 6 países: Líbano, Síria, Israel, Palestina, Jordânia e Chipre. Né, e que têm a comida mais ou menos semelhante, mas cada um com as suas peculiaridades. É como, vamos dizer, a comida mineira também tem isso. Todas as comidas costumam ter aquela coisa que vem da família, né? Algum tipo de preparo, alguma forma de usar um tempero ou outro, vem muito de cada família, apesar de ser a comida tradicional. Hoje nós temos aqui tradicional como é a comida sírio-libanesa, né? Mas o que você me perguntou sobre a influência francesa, o Líbano foi dominado pela França até recentemente, 1943, né? Uma coincidência, minha mãe nasceu exatamente no dia da independência do Líbano, dia 22 de novembro de 1943, né? Então, teve um pouco, sim, a influência, por exemplo, o uso da manteiga, né, mais usada no Líbano do que em outros países da região, né? E uma culinária, o libanês, né, levou a culinária e os restaurantes para o mundo inteiro, né? Você vai em Israel ali do lado, os melhores restaurantes são dos libaneses, né? Você vai em Dubai, né, vai pergunta para recepção, lá na recepção do hotel, onde é que eu vou comer? Eles vão te indicar um restaurante libanês, né? Então a comida libanesa tem muito essa força, essa tradição e muito sabor, né?
Sim,
muito sabor.
E o seu início na cozinha profissional, assim, como é que foi? Você nasceu dentro de um restaurante? Como é que é? Conta
não,
um pouco essa trajetória pra gente.
Minha mãe veio do Líbano, meu pai brasileiro, né? Foi morar no Líbano, morou por 6 anos no Líbano, casou com a minha mãe no Líbano, uma quebra de tabu, porque normalmente lá casam-se entre as mesmas religiões. Uhum. Minha mãe é drusa, né, família drusa, e eles casaram, né, meu pai trouxe minha mãe para o Brasil, e não tinha nada a ver com restaurante. Eu comecei a ajudá-la na cozinha, na pré-adolescência, na adolescência, eu ajudava muito minha mãe, sou um filho mais novo, e estava ali aprendendo com ela. Eu achava aquilo o máximo, porque a cozinha lá em casa era sempre um momento de alegria. Minha mãe passava o dia cantando, ela era uma pessoa muito alegre, muito otimista, e aí eu ia aprendendo e fazendo as coisas com ela. Ela fazia muita comida mineira, muita comida internacional, né, assim, de tudo, francesa, italiana, era, sempre tinha de tudo, né, e assim, minha mãe, de uma hora para outra, eu montava um almoço para 4, 5, 6, 10, 12 pessoas que fosse. Às vezes meu pai ligava para ela 11h30 da manhã, tô levando aí 3, 4 pessoas para almoçar, né. Em uma hora ela montava um banquete, né? Uhum. E eu sempre do lado dela falava assim, corre ali no japonês, que era o sacolão, né, da esquina, falava, traz isso, e pronto, e mudava. E assim começou. E profissionalmente, veio a ideia e o sonho quando eu estive nos Estados Unidos. O meu primo mais velho, sobrinho mais velho da minha mãe, ele é chefe de cozinha nos Estados Unidos. Uhum. E eu passei uma temporada com ele lá e fiquei encantado pelo que ele faz, o trabalho dele. Ele é professor na escola de gastronomia lá no Oregon, em Portland, no Oregon.
Comida árabe?
De tudo, né? Ele faz, não, ele faz de tudo, né? Ele é um chefe bem gabaritado, trabalhava inclusive à noite num hotel internacional e fazia esse trabalho de catering, né, que eles chamam, uhum. De fazer a comida na casa das pessoas. Ele fazia por hobby, eu achei aquilo o máximo. Eu tinha 20 anos de idade, retornei para o Brasil com essa ideia, né? Aí acabei casando, o mundo foi dando algumas voltas, trabalhei na área de negócio, né, área comercial, Ambev, Drogaria Araújo, enfim. E até que eu, nós tivemos um restaurante, eu e a mãe dos meus filhos, de comida árabe em João Pessoa, na Paraíba. Né? Foram por 3 anos, né? Eu trabalhei, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu trabalhei no Bagdá Café e no Ali da Arábia, não sei se vocês lembram, aqui de Belo Horizonte, né? E depois, né, casei e aconteceu isso, eu ia para outras áreas. Abrimos o restaurante em João Pessoa, com 3 anos o restaurante quebrou, né, ficamos zero, separei, o casamento acabou, voltei para Belo Horizonte com a mão na frente e outra atrás. Uhum. E aí falei, o que eu vou fazer? Peguei uma faca, uma tábua, falei, eu sei cozinhar. E aí comecei a oferecer comida árabe, o buffet de comida árabe na casa das pessoas, no qual eu passo um orçamento, uhum. A pessoa aprova, paga 50% antes, eu tinha como comprar as coisas e fazer na casa dele. Uhum. E graças a Deus, em pouco tempo, a agenda foi ficando cheia, né? Muito grato a todo o público belo-horizontino, grato mesmo, né? Um respaldo, porque é um trabalho que é um contando para o outro, né? Uhum. Para não, você vai ter a confiança de convidar convidados para sua casa, né? Trazer gente para sua casa, sabendo o que vai comer, né? E, enfim, aí começou. E até que nós chegamos em 2000, isso foi em 2014, até que em 2019 também entrei com o delivery. Né?
Entendi. E na parte, depois nós vamos retomar o assunto gastronômico, mas na parte cultural do Líbano, o que você apresenta nos seus eventos?
Ah, eu falo muito, né, de tudo que é o Líbano, porque o Líbano é um país... apesar do que a mídia mostrou muito durante muitos anos, é um país livre, é um país onde tem de tudo numa mesma mesa, ao redor de uma mesa comendo, você tem 3, 4, 5 religiões diferentes. Então, quando se diz que tem uma guerra de religião ali, é mentira, né? Não é verdade, isso é o que a mídia passa, porque, o meu ponto de vista, a guerra é toda em função do comércio de armas. Uhum. Não tem dúvida, essa arma dá muito dinheiro. Se você pensar, desde o botão da roupa de um soldado até um supersônico, tem alguém fabricando e vendendo. Uhum. Então, eles não vão acabar com isso. Então, eu tento transmitir isso, né? Que como é um país agradável, que como é um país vasto, exatamente culturalmente, porque tem gente de toda parte do mundo ali. É um país onde você está numa época do ano, em janeiro, por exemplo, você está curtindo uma praia no Mediterrâneo, aquele mar azul, né, maravilhoso, com 1h40 de carro, você está nas montanhas esquiando na neve, em estações modernas, né? E, então, assim, a dança, os bares, restaurantes, os cafés, né? O Líbano tem cafés em toda a esquina, onde as pessoas se reúnem. O libanês gosta muito de falar de política, né? De satirizar as próprias dificuldades. Uhum. Isso é muito interessante. Então, isso. Tá,
você falou aí no litoral. Por que a gente não vê falar aqui no Brasil de peixes e frutos do mar na comida árabe? Ou eu estou enganado?
Não, não, você não está enganado. Realmente, quando eu falo, né, nos bufês, nas casas das pessoas, eu ofereço muito um peixe, que é um peixe regado ao molho taratur, que é um molho de pasta de gergelim. Eu aqui faço filé de badejo, mas o Líbano é um país do Mediterrâneo. Uhum. E tem muitos pratos com peixe, né? Peixe recheado, peixe... Como outros lugares, camarões e, né, os clubes na frente do mar, no Mediterrâneo, as praias. Então, o que eu vejo é que o mundo compra o tradicional, né? Uhum. Então, é o quibe, a esfirra, um quibe crua, principalmente o Brasil, o que conhece mais é o tradicional, uhum, né? Mas, sim, tem muito peixe e peixe de boa qualidade. Se a gente for pensar, o Líbano começou com os fenícios. Foi lá que os fenícios começaram, né? Eles são, né, são de origem fenícias. E os fenícios, as primeiras alimentações eram à base de peixe, né? Uhum. Ali no Mediterrâneo.
Tá. Gente, então, como o Ricardo acabou de falar aqui de uma cultura alegre, nós temos hoje aqui uma representação autêntica da dança... Como é que fala mesmo, Ricardo?
É a dança do ventre, né? Porque exatamente a ênfase é no ventre, né? E muitos aqui no Brasil chamam de dança árabe também, né? Mas é conhecida como a dança do ventre. E apesar de toda a sensualidade, são apresentações com muito respeito, que demonstram a cultura realmente libanesa, uhum, né? E não só libanesa, mas a região, né, toda, a Turquia também tem muito isso, né? E, enfim, eu acho muito bacana a gente poder apresentar
isso. Então vamos chamar para essa conversa aqui a Samia Abras, ela que é bailarina profissional de dança árabe, comumente chamada aqui no Brasil de dança do vento. Samia! Vamos? Bom, enquanto isso, enquanto a Samia chega aqui, é importante lembrar que esse projeto, ele é patrocinado pela Belotur, através dos editais e também com apoio da Prefeitura de Belo Horizonte. É importante também a gente reforçar aqui que vocês perceberam que a música que rolou aí, ela foi gravada num outro espaço. Quero aqui agradecer ao Lucas e à Joana do Agosto, que cederam o espaço, onde os nossos músicos puderam apresentar essa música tão bacana que vocês já ouviram e vão ouvir. Participação. Mas nos conte um pouquinho, como é, você falou com a gente que você já teve no Líbano, você é profissional.
Sim. Sim. Professora de dança do ventre, comecei a dançar com 8 anos. Família, desculpa.
Sim, não, tranquilo.
Minha família também é libanesa por parte de pai. E eu tive a oportunidade de morar no Líbano 2 vezes. E conhecer mais ainda, né, essa cultura.
Uhum. E quem quiser contratar o seu show, como é que faz? Você tem um Instagram? Você deixa...
Sim, eu tenho Instagram e também pode falar direto com o Ricardo, que a gente tem um projeto, né?
Ah.
Onde ele, além de levar toda a comida e fazer toda a festa em casa, também tem a oportunidade de levar os bailarinos.
Ah, que bom. Muito obrigado aí por estar com a gente nesse projeto. No ano em que a Cidade Criativa da Gastronomia pela Unesco completa 124 anos, nós temos aqui esse privilégio de ter uma dança do ventre dentro desse nosso projeto Além das Gerais. Ricardo, voltemos, pois, conversar sobre comida. O quibe é digamos assim, é um salgado que caiu no gosto do brasileiro.
Verdade.
Né? Mas além disso, assim, o que é que não pode faltar num jantar ou no almoço que as pessoas contratarem e falam assim, Ricardo, eu quero experimentar o tradicional.
Isso. É exatamente isso que eu trouxe hoje para a nossa entrevista, para o nosso bate-papo aqui. Esse aqui é o básico do básico, vamos dizer assim, um arroz com feijão, né, na mesa do libanês. Então, o que eu trouxe aqui? O pão árabe, né, que todos lá, o libanês come com pão, ele, né, rasga o pão e come,
uhum.
Né?
Uhum.
E essa é a tradição. Então, aqui tem uma pasta de grão de bico, chamada de homus, que é tradicionalíssima. A coalhada seca, o labneh, que também essa está em todas as refeições de um libanês de manhã, na hora do café da manhã, no almoço, no jantar, o tempo todo. Isso, na minha casa, era constante na mesa.
Uhum.
Né? Baba ganoush, que é uma pasta de berinjela defumada. Originalmente, ela é feita direto no fogo mesmo, né, na nossa casa,
ela
domesticamente.
Ela é defumada ou assada? Como é que é?
Então, assim, ela é a gente chama de defumada por causa do gostinho de queimado, né?
Uhum.
Que ela deixa, da fumaça.
Uhum. Uhum.
Porque, como eu estava dizendo, originalmente a berinjela é assada direto no fogo.
Sim.
Né? Às vezes em casa, domesticamente, minha avó, por exemplo, põe direto no trempe, na
uhum.
trempe. No restaurante, como a demanda é grande, a gente assa no forno, mas assa até queimar
uhum.
a casca mesmo, tira o miolo e faz a baba ganoush.
Uhum.
O tabule, que é uma salada à base de salsa, que leva trigo e outros temperos, hortelã, né? Ela também está na mesa do libanês diariamente.
Uhum.
Né? O quibe cru, no passado, né, era feito também com carne de cordeiro. Né? Hoje não mais, porque hoje você tem carne bovina no mundo todo. Inclusive você acha carne brasileira, com cortes brasileiros, nos supermercados em Beirute.
Uhum.
Né? Então, o quibe cru aqui feito com carne bovina, bem tradicional. As esfirras, é bom enfatizar que a esfirra ela é uma massa com carne, recheada com carne. Às vezes a gente vê por aí, você tem esfirra de outros sabores, esfirra de queijo, de frango, disso, daquilo. É uma, não digo uma invenção, mas talvez
uma
adaptação, adaptação, né, daqui, de outros lugares, no próprio Líbano você acha, né, as pessoas que querem de outro sabor. Mas a esfirra, ela é de carne. Né? Existe outra que é feita com a massa da mesma esfirra, que a gente chama de fataia, que é de espinafre com nozes, né? E leva molho de romã, é muito boa também. Né? É maravilhosa.
Espinafre
com nozes e molho de romã. Ela fica maravilhosa. Né? A gente não testa, não tem no delivery, mas muitas vezes a gente leva para os eventos. Né?
Uhum.
E E eu tenho lá a esfirra de tomate seco com ricota. Essa é uma invenção nossa, é receita da casa, que a gente fez para atender quem não come carne. Uhum. Né? O quibe, como você disse, é tradicional no mundo inteiro. Difícil você andar dois quarteirões em qualquer cidade do mundo e não achar um quibe. Né? Um
quibe em Nova York, come-se quibe também?
Nossa Senhora, Nova York, como São Paulo, Paris e as grandes megalópolis, aí você vai achar o melhor da cozinha libanesa, sem dúvida. Uhum. Né? E quibe, esfirra nas lanchonetes, com certeza. Né? Uhum. Eu ando pelo centro de Belo Horizonte, a gente come os quibes, às vezes recheado com cebolinha, com tempero totalmente brasileiro, eu acho uma delícia. Uhum. Eu acho o quibe bom de todo jeito. A gente faz o quibe assado, né? Também o quibe de bandeja, que ele é recheado.
Mas isso é tradicional da cozinha libanesa?
O quibe assado, ele é tradicionalíssimo. Ah, é? Tradicional.
Ah, eu achei que isso era uma...
É chamado de quibe de bandeja. Ele é assado, né? Em vez de ser frito no óleo, ele vai no forno, recheado também com carne moída e com snuba. Snuba é uma semente de pinos, né, de pinheiro libanês, né, uma iguaria que aqui no Brasil custa muito caro, chega a custar 700, 800 reais o quilo, né, no mercado central, a gente acha por esse preço, e é diferente do pinhole italiano, que é mais duro e menor. O snuba, ele é maior, quase uma castanha, então a gente dora ele na manteiga e recheia o quibe, né. No Líbano você come quibe...
Ele inteiro?
Inteiro é uma semente. Uhum. Né? E uma árvore dessa leva 100 anos para produção, né? Para produzir. Outra coisa que eu trouxe foi o charuto de folha de uvas. Né? O charuto de folha de uva é outro que é muito tradicional. Né? Essa é a versão original, que é recheada com arroz e carne moída, salsa e tempero, né? Libanês. E a gente tem o charuto de folha de uva vegetariano, que ele é recheado com um tabule, né, um tabule sem trigo, né, que é a salada do tabule, e grão de bico cozido, o grão de bico cozido, e serve frio com azeite. O pessoal aprecia muito também. Cordeiro, eu trouxe aqui hoje um cordeiro, que a gente faz ele marinado em vinho, né, nos eventos ele é servido fatiado inteiro, põe um osso, né, aqui eu trouxe ele na forma que ele é servido no delivery e vai nos sanduíches. Os sanduíches libaneses são muito tradicionais, que é chamado de shawarma. Né? Então, nós temos o shawarma de boi, de frango, o de kafta, que é uma criação nossa. Minha filha, né, que adora kafta e homus, falou, papai, coloca um shawarma de kafta e homus e ele é um sucesso de vendas.
É mesmo? Mãe?
E o de cordeiro, que é o carro-chefe, muito conhecido. Uhum. E ali são doces árabes. Né? Uhum. Aqui nós temos um ninho de damasco, um ninho de damasco e de pistache. O ninho é preparado com a massa de macarrão, cabelo de anjo, né? Que a gente vê, a letria no supermercado, só que com ela fresca. Então tem uma mesa enorme, onde é que vai fazendo a fresca, enrola, recheia e assa rapidamente. Uhum. Né? Aqui a gente não acha em Belo Horizonte a massa fresca, né? Bem de fora. Os quadradinhos são massas folheadas, né? Eu trouxe recheado com pistache e recheado com nozes. Todos eles são regados com calda preparada com água de flor de laranjeira, que no Líbano é muito comum se usar água de flor de laranjeira e água de rosas. Né? É interessante, eu vejo muito hoje em dia nos eventos, né, que eu faço almoço, jantar, o pessoal botando filtro com água aromatizada, com limão siciliano, hortelã, laranja, alguma coisa, isso é muito bacana. E eu cresci na minha casa, né, desde pequenininho, minha mãe, com todos os libaneses têm em geral, uma coisa de prata ou de bronze, alguma coisa assim, com um biquinho, né, com água de flor de laranjeira ou água de rosas. E a gente bota água para beber e bota 3 gotinhas daquilo, aquela água aromatizada e é uma delícia. Né? Isso de vez em quando eu levo, né, para preparar, tem um doce que eu faço que chama mahalabi, que é o manjar libanês, que é preparado com água de flor de laranjeira também. E às vezes eu levo a garrafinha, porque isso eu faço na hora na casa do cliente. E eles estão com água aromatizada, eu falo, põe uma tampinha dessa aqui para você ver. Ah, eles adoram, eu acabo deixando a garrafinha para eles.
O Ricardo, você contando essa sua história aí, e você sabe que Belo Horizonte foi reconhecido como a cidade criativa da gastronomia pela Unesco. De que forma que você acha que esse título colabora para o seu delivery, para a sua cozinha?
Eu penso que, né, ela foi considerada pela Unesco, pela qualidade, né, dos profissionais que estão na área. Por você, em Belo Horizonte hoje você come comida do mundo inteiro de boa qualidade, né? Uhum. A comida mineira nem se fala, né? Uhum. São vários que estão lá no grupo da frente. Você come bem comida japonesa, você come bem comida italiana, você come comida indiana, né? Sim. Boa. Então, eu penso que colabora exatamente por esse contexto de entender que Belo Horizonte serve com boa qualidade, né? E nós temos, né, comidas árabes de excelente qualidade em Belo Horizonte, né? Comida sírio-libanesa. Exemplo disso, tem um festival de comida sírio-libanesa que acontece na rua Santa Rita Durão, em frente ao consulado sírio. Não teve no último ano em função da pandemia, em função do problema com a Baker, que é o nosso... era o principal patrocinador, né, do evento, mas ali mostra como o pessoal gosta e aprecia a culinária libanesa, porque num dia de evento, 14 mil, 15 mil pessoas, uhum, né, nós somos 10 barracas, uhum, entre 3 libaneses, 7 sírios, que o propósito da feira foi, né, fomentar as lanchonetes e restaurantes sírios que vieram fugidos da guerra, uhum, e abriram seus negócios aqui. Uhum. Então, eu, né, voltando à sua pergunta, o que eu vejo é que isso, esse contexto, né, contribui muito, sim, para o nosso delivery, né, para saber, nosso, aqui hoje nós podemos comer tudo de qualidade. Né, em Belo Horizonte se come comida do mundo inteiro de boa qualidade. Né, eu vejo isso. E você, há pouco tempo, você falou do delivery, né? Que hoje você come tudo no delivery. Você, uhum, pede delivery de tudo e come com boa qualidade em casa. Eu, em tempo algum, vou comparar com a mesa de um restaurante, sim, né? Que é preparado ali na hora e vem. Uhum. Mas o delivery hoje tem muita qualidade. Você monta uma mesa árabe para receber seus convidados, como essa, e mais generosa ainda, pedindo por telefone, pelos aplicativos, uhum, né? Você quer receber seus convidados em casa com a mesa árabe, você entra lá, você pede tudo isso, que chega desse jeito na sua casa, uhum, né? E antigamente delivery era pizza no domingo, né? E hoje você come de tudo com boa qualidade, né? Boas embalagens, a coisa vem evoluindo muito e isso é muito bacana.
E qual que é o dia que você tem maior demanda lá no delivery?
Ah, na sexta-feira à noite e domingo o dia todo.
Ah, é?
Sexta-feira à noite a turma fica doida lá na cozinha.
E o campeão, de. O ranking lá, dos mais pedidos.
Da comida?
Sim,
da culinária.
Sim,
esse kit que vocês estão vendo aqui, ó. É hummus, labneh, baba, quibe cru, pão árabe, quibe, esfirra, né? Esse kit, ele inclusive está no nosso delivery como kit árabe, ou
um
lanche árabe tradicional. Que a gente já sugere exatamente isso. Esse é o carro-chefe, é o campeão. E o sanduíche com o cordeiro. Uhum. Né?
E esse kit, ele é preparado para quantas pessoas? Assim?
Nós temos duas opções. Uma de 450 gramas, que eu sugiro para duas até três pessoas, né, se tiver, uhum, alguma coisa a mais. E temos o kit jumbo, que com as mesmas coisas que estão aqui, com quase um quilo, são 950 gramas de comida. Né? E fora isso, fora o sugerido, você tem todo o cardápio aberto. Você pode montar a mesa como você quiser. Né? Você tem, uhum, todos, tudo isso você tem aberto. Você fala, ah, eu quero isso, isso, nessa quantidade. E a gente atende.
Entendi. E como é que você consegue conciliar o delivery com os eventos?
Olha... Deus é bom demais, né, gente? O tempo todo. Deus é bom demais e é só isso que eu tenho que acordar e pôr a mão pro céu todos os dias. Eu tenho uma equipe de meninas lá, fora de série. Nós somos 10 lá hoje.
10 funcionários?
10 funcionários. São 10 mulheres, né? Quer dizer, 9 mulheres e eu. E essas meninas ficam lá no delivery, estão lá. Daqui a pouco elas estão abrindo. Elas aprenderam a fazer tudo com mão de fadas, sabe? E atendem muito bem. Então, quando eu estou nos eventos, quando eu estou na casa das pessoas, quando eu estou aqui fazendo esse tipo de trabalho, uhum, e outros, né, porque a gente precisa estar, né, fazendo esse meio de campo o tempo inteiro, né, vendendo mesmo, né, uhum, a marca, o nosso trabalho. Então, graças a Deus, elas me dão esse suporte. É uma turma joia, guerreiras, e aí é assim que acontece. Enquanto eu estou fora, tem essa turma lá que faz direitinho. Né? E o bom hoje, né, com os aplicativos e com as redes sociais, é que se alguma coisa não chega perfeito, do jeito que tem que ser, na mesma hora tem alguém ali me falando, Ricardo, eu peço muito aí, e o quibe dessa vez chegou um pouco mais encharcado. Graças a Deus, dificilmente isso acontece, né? Mas eles têm essa chance de falar e aí na hora a gente corrige, né? O pedido, você recebe o pedido, na hora você avalia, né? Então nós temos online a avaliação e o comentário do cliente e eu acho que, eu acredito que isso nos faz ainda mais prestar pela qualidade, né? O tempo todo. Beleza.
E o que é que nós vamos experimentar aqui, hein?
Ah, por favor, eu quero que vocês fiquem à vontade para experimentar de tudo, quibe, esfirra, um charutinho, aqui o pão.
Eu quero experimentar essa berinjela, hein? Uma...
Essa aqui?
Tem que comer com a mão, é isso?
Eu vou te...
Vai, tá?
Tô com a mão, eu tô tá mexendo na cozinha. Eu vou te servir aqui na maneira tradicional, certo?
Uhum.
Um baba ganoushe, ó.
Ah, vai direto. Tem um limãozinho, não tem?
Tem. O limãozinho vai no taratu, né? O libanês usa muito limão, muita verdura. Vou fazer aqui, ó. Experimenta um quibe cru, né? Na sua originalidade. Ó. Com hortelã, cebola, muito azeite.
Gente. Me fala uma coisa. Enquanto eu tô comendo aqui... e a presença do bebida alcoólica na culinária? Imagino, por ser um país que teve uma colonização francesa, deve ter recebido a influência aí também do vinho. Como é que é isso?
O libanês bebe de tudo, né? O consumo de uísque é alto, né? Existe a cerveja, inclusive existe uma cerveja libanesa produzida no Líbano, que chama-se Almazan. Né? Porque tudo no Líbano é muito natural e muito artesanal. As coisas industrializadas, enlatadas, isso vem tudo de fora. Né? Mas a Almazan, cerveja é produzida lá, então o libanês bebe cerveja, bebe uísque, produz e bebe vinho, né? Bebe muito vinho, inclusive o vinho libanês é de excelente qualidade. Né? Você vê, porque tem muita uva, tem muita parreira, né? A própria flor de uva, tem a região que é chamada Vale do Becá. As terras são muito boas mesmo, e produz de tudo, né? Inclusive haxixe. É engraçado, mas
lá é liberado ou não?
Não é liberado, mas eles nunca conseguiram acabar com a produção, porque ela é artesanal e são pequenas famílias que produzem. Então, olha, se você acaba com isso, você atrapalha a economia dessas pequenas famílias que produzem haxixe e vendem para o mundo todo. Né? Na região que você produz uva e tudo, mas enfim, vinhos, e tem a bebida peculiar, né, que é libanesa, chamada de arak. O arak é uma bebida fermentada com uvas também, né, à base de uva, e com sabor de anis, porque ela leva anis. Então, muitas vezes a pessoa toma o arak, né, e pensa que é uma bebida de anis. Não, ela é uma bebida de uva, com o sabor de anis que é...
Mas o arak é libanês, então?
O arak é libanês.
Olha, eu é libanês. Não sei, mas eu achava que ele fosse de um outro país, não sabia que era do Líbano.
Líbano, o arak é libanês, e eu não sei se você já teve a oportunidade de experimentar, você coloca um pouco de arak, que é branco, como água, e coloca gelo ou água, e ele vai subindo
cinza. Fica leitoso, né? Tem uma cor leitosa, é isso mesmo?
Da cor de uma nuvem.
Isso.
Cor de uma nuvem carregada. Né? Isso vai subindo assim, é muito interessante, saboroso.
E toma-se cachaça no Líbano?
A cachaça libanesa é o arak, né? Mas hoje você acha cachaça brasileira no mundo todo, né? Na Europa, igual, né? Minas Gerais é simplesmente sensacional, né? Exporta cachaça, exporta o queijo, nossos queijos lá, né? Os queijos mineiros ganhando prêmio na França, né? E maravilhoso. Mas você acha cachaça, mas não é hábito. Não é.
E me conta, você é Belo Horizonte?
Eu sou Belo Horizonte.
Então, a sua mãe casou e veio morar em Belo Horizonte?
Foi. O meu avô, pai do meu pai, ele foi embaixador do Brasil no Líbano, de 58 a 62, né? Na melhor época do Líbano, quando o Líbano passou a ser chamado de Paris do Oriente, né? Foi naquela época o Líbano maravilhoso. E aí foi com a família toda, né? Os seis irmãos. Né? Meu pai mais cinco irmãos, meu pai o mais velho dos seis irmãos, ficou por mais 2 anos, ele saiu para estudar nos Estados Unidos, voltou para o Líbano, meu avô foi trabalhar em outro país, e meu pai conheceu minha mãe, apaixonaram-se e trouxe minha mãe para o Brasil.
E, assim, e lógico, você falou que você é o filho do caçula, mas você chegou a conversar com ela, como é que foi essa coisa dela chegada do Líbano e cair nesse emaranhado que é a nossa cozinha mineira? Como é que foi a aceitação dela?
Conversa muito. A minha mãe, ela era uma mineira, né, já falecida, ela era uma mineira do coração, até ticana roxa.
E o Galo, hein?
É, e o Galo. O Galo ganhou. E minha mãe era isso. Ela chegou aí pro Mineirão com meu pai, com meus tios. E minha mãe, ela se tornou mais mineira do que as famílias libanesas que vêm, e todos são da família libanesa. Minha mãe veio para uma família mineira, casada com um irmão mais velho, de seis homens, né? Todos a receberam como uma irmã mesmo, né? Ela chamava a sogra dela, mãe do meu pai, de mãe. Entendi. Em pouco tempo aprendeu o português, né? Assim, falava português melhor do que muitos de nós, assim, frequentemente, né? Se tornou professora de inglês e francês aqui no Brasil, né? Profissional. E, assim, ela amava o Brasil, adorava o Brasil.
Né? E gostava da cozinha mineira.
E também defendia o Brasil em tudo. Não fala mal do Brasil perto dela, não, porque ela sempre defendeu o Brasil. Ah, gostava e cozinhava comida mineira. Fazia de tudo, arroz, feijão, nossa, tudo, carne de panela, não, lagarto igual minha mãe fazia, eu nunca vi igual, não.
Aqui, o arroz lá é o arroz, é o mesmo arroz nosso aqui?
Não. É, mas dificilmente você come um arroz branco no Líbano. Ele é sempre
associado com feito, qual você falou, que está no recheio aqui?
Está no recheio aí, o arroz com lentilhas é muito tradicional, arroz com castanhas, arroz com frango, arroz com a carne moída, né, e temperos. Então, o arroz é sempre feito de alguma forma, né? Tem um arroz negro que recheia peixe, né? A gente está falando do peixe. Então, arroz branco dificilmente você não come, mas é o mesmo tipo de arroz.
Entendi. Ô, Ricardo, nós estamos chegando aí aos finalmente. Eu gostaria de deixar esse espaçozinho aí para você mandar seu alô, falar aí de como o público acessa essas delícias aqui.
Sim. Claro, ó, em primeiro lugar, eu sou muito grato, né, e agradeço a toda a população de Belo Horizonte e arredores, o pessoal dos condomínios, todos, pela confiança em me contratar para os eventos, para os almoços e jantares, né, pela forma com que gostam e nos elogiam. Então, em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer a todos vocês por isso, né? Foi mediante a esse respaldo que nós entramos nos deliveries. E nós estamos, né, no iFood, Uber Eats, Rappi e 99, com toda a culinária libanesa, né? Então, você, como eu disse, você monta toda essa mesa pedindo por lá. Podem me contactar pelo WhatsApp para os eventos em casa, né? Agora no Natal, Réveillon, a gente monta muitas mesas, né? Prepara ceias. E aí esse contato pode ser diretamente comigo. O telefone é o código de Minas, né? 31 97171 5170. Então 97171 5170. A gente faz os pedidos, as sugestões para a mesa. Como é que funciona? Vocês me passam a data, a quantidade de pessoas, e eu envio uma sugestão. E basicamente é isso. E o mais completo, né, que eu acho muito bacana, é uma noite árabe com tudo, né? A nossa mesa árabe, as entradas, o jantar, o almoço, as sobremesas e as bailarinas da dança do ventre, que alegram o ambiente e vira uma festa mesmo, com música árabe, com muita alegria. A turma se envolve, dança e estamos aí à disposição para atender.
Gente, chegamos ao fim de mais um episódio do Além das Gerais. Nunca é demais lembrar que esse projeto conta com patrocínio da Belotur e da Prefeitura de Belo Horizonte. Nos despedimos por aqui. Lembre-se que de deixar o seu joinha, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo por aí. Um abraço e até a próxima.
Shemat ishe David rim a court flying lehel rim lesheta soneta vinya tua a court hakun gomisto rim minon ofel mashod nachir gomelet mechupar shir halleluya. לחס לי מה קורה בפני אבל השאר המעלה נמוע אחרי החייתי פענה בכתו תורה והיונה וחר משמויימת
ao terceiro episódio do Além das Gerais, um projeto que tem como desafio e talvez até uma missão mostrar um pouco do que tem as cozinhas que estão fora do ambiente da tradicional cozinha mineira, presente em Belo Horizonte, que foi a cidade escolhida como cidade criativa da Unesco. Esse projeto conta com o patrocínio da Belotur através da Prefeitura de Belo Horizonte. E nesses 124 anos, né, que a gente está comemorando hoje o aniversário de Belo Horizonte, nessa semana, o episódio de hoje nós estamos homenageando o Maranhão. E para começar a nossa brincadeira, nós vamos ouvir agora a música Navegante, que é da autoria do maranhense Erasmo de Bel, que na ocasião está sendo uma releitura, né? Ou seja, nós estamos trazendo uma música de um compositor, de um músico maranhense, sendo interpretada por uma banda de músicos genuinamente mineiro. A nossa banda é composta do Wender Pereira, Leandro Pena, Pedrinho Rodrigues e o nosso gente fina, Lelo Zanetti. Sobe o som, maestro.
Paremos agora, então, Navegante, de Erasmo de Bel. Ele é um compositor, instrumentista, compositor, né, violonista, um cara lá do Maranhão. Ele é da cidade de Carolina, nas margens do Tocantins. Vamos fazer, então, Navegante.
Baixo a vida vai e tome o dedo. O vento é pai dos temporais, é movimento. E o tempo passa como nós, do momento. A pele branca dos cabelos na tua fronte. E ali de fronte o mar você. E mais adiante, alguém a esperar por ti. Calma de lagoa, meu amor, se saudade mata então, perdoa, viajei por onde a onda do mar levou, solidão e saudade no cajim, pessoa, coração, de pedra moleza, d'água furou.
Meu amor, se saudade mata então, perdoa, viajei por onde a onda do mar levou. Solidão e saudade me caixinha, pessoa, coração de pedra, moleza da quadro.
E aí, gente, curtiram a música do Erasmo de Mel? Pois é, os nossos convidados dessa tarde, nós estamos contando aqui com a calorosa e valorosa presença do Renan Bascos, que é formado em gastronomia pelo Estácio de Sá, e atualmente ele é chefe consultor do Café 104, e também tem prestado aí consultoria para diversos eventos em Belo Horizonte, a nossa capital da gastronomia escolhida pela Unesco, ok? Tenho a honra aqui também de receber a Adriana Aranha, que é gestora pública e professora, com forte atuação no segmento da segurança alimentar. Ou seja, nós temos aqui hoje duas pessoas com suas trajetórias para a gente papear um pouco mais sobre o que anda acontecendo com a nossa cidade, né? Afinal de contas, são 124 anos de uma cidade que recentemente foi reconhecida como Cidade Criativa da Gastronomia pela Unesco, mas antes disso tem toda uma trajetória, né, que foi acumulando para a gente chegar onde estamos. E, para você ver, hoje o nosso destaque vai ser o restaurante Maturi, um restaurante que tem no seu cardápio a cajuína, que é uma bebida feita 100% de caju, muito presente nos modos, né, de comer e beber do Maranhão, bem como também na região nordeste do país. Trazemos aqui também, direto do cardápio do Maturi, um delicioso bolinho de piracuí. Piracuí é uma farinha de peixe desenvolvida, né, pelos os profissionais, né, os fazedores de, digamos assim, quem realmente constrói e faz a cultura alimentar daquele lugar. E aí, o que você achou do bolinho, João?
Sensacional.
Peraí, gente, isso aqui é só para mostrar, eles já comeram, né?
Já provou o bolinho. Eu achei surpreendente porque a gente fica pensando, né? Eu fiquei tentando fazer paralelos com o que a gente conhece de cozinha, porque como o Brasil é muito grande, às vezes para a gente aqui em Minas Gerais não chega tanta coisa, né? Para quem não viaja tanto, porque o Brasil é enorme, né? E o que tem mais próximo que eu já tinha visto de alguma coisa que usasse para poder dar esse sabor de peixe é aqueles peixes em lascas orientais, né, que às vezes a gente compra, lasca de peixe bonito, e a gente tem, eu não sabia que no Brasil, isso é uma coisa que eu fiquei surpreendido de, tem 10 anos que eu trabalho com gastronomia, e eu nunca tinha me deparado com uma farinha de peixe com a potência de sabor dessa, né? Eu fiquei assustado, assim, de verdade, porque você pode, fiquei imaginando o que dá pra fazer, né, dá pra fazer pra enriquecer um molho, a outros preparos com esse sabor forte de peixe que tem, muito bom.
Ô Renan, eu tô aqui com a minha colinha que a produção passou. Aqui tá falando que você já participou de um reality show de gastronomia.
Isso, participei.
E que foi pedido em casamento. Nossa, ao vivo. Que história é essa? Conta pra gente isso aí. Isso é coisa de mina, de mineiro pra mineiro?
Não, foi coisa de mineiro pra mineiro, cara.
Aí, ó.
De mineiro pra mineiro. Na verdade, foi o contrário. Eu pedi em casamento no programa.
Ah, é? Ô, produção, pelo amor de Deus, escreve direito isso aqui, tá?
A gente é romântico, né, cara? A gente aqui de BH, nossa música, tudo reflete, né? Nós temos um romantismo por vocação em Belo Horizonte, eu acho.
Entendi.
E esse romantismo também a gente traz essa, na tradição, né? A gente é apaixonado pelo que é nosso, né? Pelos botecos, pelo nosso jeito de ser acolhedor. E aí eu tive a oportunidade de participar de um programa a nível nacional, até hoje ele passa assim, em reprise em outros países e tudo mais. E foi o mais interessante, eu acho, assim, para a gente fazer esse paralelo com a nossa gastronomia e com o que é nosso, é que o quanto que a nossa comida é boa.
Ah, é?
Ah, já tinha gente do Brasil todo lá. Mas não adianta, nosso tempero é diferente, não tem jeito, né?
Então vamos botar mais um tempero na conversa. Adriana,
ei.
Falando em tempero, como é que é essa sua trajetória aí, dialogo aí com essa cozinha que ele tá, essa cozinha, né, assim, generalizada que ele acabou de colocar, a ponto de pedir a mão de casamento no reality show? Como é que...
Ô, Lino, eu atuo nessa área tem uns 30 anos, né? Gente, mas faz as contas ao contrário aí da idade, hein? Mas aí eu tive a experiência de ajudar a criar na Prefeitura de Belo Horizonte aqui, em BH, a Política de Segurança Alimentar, né? Em 93, no governo do prefeito Patrus, Anísio, e a gente começou a desenvolver o restaurante popular, né, que foi um projeto extremamente rico, a municipalização da merenda escolar, e fizemos muito trabalho de educação alimentar, né? Então, em plena década de 90, né, essa questão de um reaproveitamento do alimento saudável, já era uma coisa que a gente vinha atuando. Depois eu tive a oportunidade de ir para Brasília, né, trabalhar lá na criação do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, na assessoria do Fome Zero, e aí a experiência de Belo Horizonte foi multiplicada no Brasil inteiro. E eu faço um paralelo, primeiro porque a comida mineira, eu concordo demais com o Renan, é excelente, maravilhosa. E a questão da cultura mesmo, da questão da gastronomia, tem tudo a ver com a segurança alimentar, né? Porque a segurança alimentar, ela trabalha com a garantia do direito à alimentação em todas as fases da vida, né? E que seja preservada a cultura, né? Então, se você pensar, cada pedacinho do Brasil tem uma cultura alimentar diferente e que vai se juntando. Por exemplo, a questão do Maranhão, né? O Maranhão tem uma comida muito parecida com a nossa, ao contrário. Porque o que que acontece? Lá também teve uma influência muito grande dos portugueses, como aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, dos africanos, dos indígenas. Só que lá no Maranhão, eles herdaram muito aquela parte litorânea, né? Então, por isso que lá eles fazem muito alimento com frutos do mar, muito parecido com o litoral português. E nós aqui com
muita
porco,
coisa
galinha,
coisa lá,
muito galinha e porco, muito parecido com o interior de Portugal. Então, assim, é muito interessante, porque se você for pegar a história desses estados, tem tudo a ver com a história da cultura alimentar, né? Tudo a ver, né? E é muito interessante porque, por exemplo, você pega um bolinho desse, ele é super nutritivo. Então, não só o pó, né, do peixe, né, a farinha do peixe, ela é uma coisa diferente, como ela também, nutricionalmente, ela é muito melhor do que várias farinhas que são vendidas no mercado, né? Então, isso é uma alternativa alimentar para a população, de uma certa forma.
Aqui, o pessoal da produção, espero que eles não tenham errado, igual fizeram aqui com o mini currículo do Renan, eles me contaram aqui que você fez a sua tese de doutorado baseado na sua experiência em Belo Horizonte? Como é que é isso? Hein?
Não, foi minha dissertação de mestrado, foi a experiência de segurança alimentar, sabe, de Belo Horizonte, que a gente pega desde o início até o final. Porque é muito interessante como que Belo Horizonte, ela conseguiu aglutinar, tá, a questão do consumo alimentar, da produção alimentar e da comercialização. Então, quando foi iniciado o trabalho aqui, o pessoal falava, mas Belo Horizonte não tem produção, é uma cidade urbana. Mas aí a gente viu, falou, não, ó, mas nós comemos a partir do entorno de Belo Horizonte, né? A partir das hortas, das hortaliças. Então, a gente trouxe esse link entre a produção e o consumo, e isso agora está dando frutos, né? A prefeitura hoje está desenvolvendo vários projetos na área de agroecologia, de agricultura urbana, assim, cheio de hortas comunitárias.
É um desafio, né? Porque aqui é uma coisa que a gente tem muito em restaurante, que é uma dificuldade, às vezes, é porque, como todo produto nosso é muito artesanal, né, por conta da nossa cultura, então você tem um pequeno produtor de linguiça, você tem um produtorzinho ali de queijo, e que às vezes a pessoa, nem por maldade, às vezes por falta um pouco de instrução, não tem interesse de legalizar, no que falo de ter todas as questões sanitárias, produz do jeito correto, mas não tem alvará, por exemplo. Deve ter sido um desafio para poder englobar isso tudo, saber até onde que a tradição pode chegar nessa questão da segurança alimentar, né? Porque tem algumas práticas que...
Mas o ser humano é muito sábio,
entendeu? Então, por exemplo, você pega a nossa carne de lata. Uhum. Nossa carne de lata, higienicamente falando, ela é perfeita, né? Ela de fato, ela tem qualidade e tal. Agora, a questão é quando chega na indústria. Uhum. Como é que você vai, que é o que você está falando, como é que a gente vai conseguir produzir em grande escala, né? E aí eu acho que a própria indústria alimentícia também adaptou, né, a tá desenvolvendo produtos locais também, né, valorizando, uhum, né, a questão local. Então, eu acho que é um desafio na área alimentar geral. Né?
Você falou em merenda escolar. No começo, aí do, né, desde quando você, né, comenta aí que vocês começaram, né, a construir isso, como é que foi essa descoberta, ou melhor, como vocês fizeram para descobrir potenciais fornecedores no cinturão do entorno para a merenda escolar? Existiu isso?
Existiu o seguinte, a merenda ela era comprada nacionalmente, só no governo federal, lá em Brasília, né? E ela foi municipalizada nesse período, em 94, né? No início de 94. Com a municipalização, o município passa a ter o recurso para comprar diretamente. Depois nós tivemos uma lei federal que faz, inclusive, a compra direta do agricultor familiar. Então, isso estimula a próprias prefeituras, de uma forma geral, estimular a agricultura familiar. Com isso, você tem que ter o quê? Você tem que fazer um cardápio adaptado com a sazonalidade, ou seja, quais são os produtos de época que estão mais baratos. Aí você acha produtos em mais quantidade. Porque fazer uma merenda escolar não é igual fazer comida em casa. Você tem que ter quantidade mesmo. Né? Tem escola que tem 1000 meninos. Né? Então, você tem que ter o quê? Uma qualidade o suficiente, porque a cozinheira ela tem um espaço, uhum, né, para produzir em grande escala. Então, por exemplo, a cenoura ela tem que ter um tamanho. Então, assim, lógico que a gente tem que estar fazendo uma adaptação para ser comprada da agricultura familiar. Então, você tem que ter agricultores familiares que consigam produzir alimentos que sejam quantidade e também na qualidade suficiente para cozinhas industriais. Por exemplo, o restaurante popular compra diretamente de agricultor familiar, mas a quantidade que ele compra e o tempo que ele leva para processar esse alimento tem que ser muito rápido, porque é uma cozinha industrial, né? Uhum. Agora, muito interessante, que você lembrou da merenda, é que a gente fez um concurso de receitas com as merendeiras. Porque... Porque você sabe que a cozinha mineira, né?
Você estudou a escola pública? Eu estudei só a escola pública a vida toda.
Pois é.
Eu era amigo das cantineiras.
O Macete, você é da turma da canjica, né? Gostava mesmo, da canjica.
Quando tinha feijão tropeiro, da cantina, eu separava as linguiças assim na cantina.
Os meninos adoravam feijão tropeiro, macarrão, adoro. Agora, essa questão da receita, da dica da receita, olha só que coisa, que sacada. Porque é o seguinte... O que é cozinha, né? O que é comida? Comida é um alimento processado, né? E quanto falta alimento, e isso foi muito da nossa época de mineira, né? Porque Belo Horizonte é um entreposto, né? Belo Horizonte inicia como um entreposto, né? Onde as pessoas iam explorar o ouro. Uhum. Então, faltava comida naquela época. Então, quando falta comida, você tem que valorizar a culinária, entendeu? Porque você tem que fazer o mesmo tipo de alimento de forma diferente. Aí você desenvolve a culinária. Daí que a gente começou a desenvolver várias coisas. Foi isso que a gente pensou. Falou, poxa, se a gente não tem tantos produtos assim na cozinha, na merenda escolar, na alimentação escolar, como é que a gente vai fazer para a receita ficar mais gostosa? Daí a gente fez um concurso de receita entre as merendeiras. Foi muito legal.
Nossa, legal.
Elas participam, elas dão palpite, depois de troca a receita, fizemos uma cartilha com essas receitas da merenda escolar. Então, assim, foi uma experiência muito bacana, sabe? A minha tese foi posterior, aí já estudo a política de segurança alimentar nacional, que já é posterior, sabe? Mas que vai um pouco isso, pegando a cultura alimentar do Brasil inteiro. Né, que eu acho
é muito heterogênea a cultura alimentar. Você vai ser, principalmente se a gente pegar onde a gente está no centro-oeste e subir ali pro norte, não tem nada a ver a alimentação. A gente comeu essa semana no pessoal do Flor de Jambu, né? É uma comida que, se a gente apresentar para uma criança aqui, provavelmente é uma comida deliciosa. Eu fiquei assim, maravilhado, que eu estava por trás das câmeras e experimentei com arroz paraense delicioso, com camarão e muito coentro, mas é uma comida que eu tenho certeza e jambu. E aqui em Belo Horizonte, se você apresentar isso para uma criança, a criança vai torcer o nariz, porque não, ela não tem tanto costume, mesmo sendo muito gostoso, né? É. Aí como trabalhar a nível nacional essa
diferença. Essa coisa de estimular também hábitos alimentares mais saudáveis, né? Porque a criança, ela começa a aprender tantas coisas na vida cedo, como comer também. Então, se você substitui os cardápios mais naturais, cardápios que você usa mais vegetais e tal, para alimentos ultraprocessado, a criança vai o quê? Ultraprocessado é mais rápido de comer, o doce.
Tem muito sabor,
sabor é coisa, e que come o sabor natural, entendeu? Então você tem que estimular desde cedo. Então, é isso, menino.
Renan, tudo que nós estamos conversando aqui agora, e como é que você vê no âmbito aí das cozinhas, digamos assim, das cozinhas gourmet ou gastronômicas e profissionalmente, o que significa para uma cidade que completou agora 124 anos e que foi escolhida como cidade criativa da gastronomia? Como é que isso aí, dentro da sua área de atuação, dos seus colegas, como é que isso aí contribui?
Cara, a contribuição que eu achei assim, fundamental foi porque eu peguei, quando eu comecei, eu tive uma história de cozinha que interessante que em 10 anos como que mudou a visão do que é restaurante dentro de Belo Horizonte. E esse título contribuiu para essa mudança que foi uma volta para a nossa cultura. Porque quando eu comecei a trabalhar com cozinha, em 2012, tem pouco tempo isso, mas era assim, cozinha italiana e cozinha francesa. Uhum. Você não fazia comida mineira, belo-horizontina dentro de um restaurante de alta gastronomia. Né? As pessoas, na verdade, nós cozinheiros, a gente tinha vontade, porque a comida de funcionário era assim, a comida das nossas festas internas era comida mineira, só que a gente tinha que produzir sempre cozinha, sei lá, risoto, ou então algum tipo de acompanhamento francês, sempre tinha que ser essa coisa muito quadrada dentro do europeu, que a gente sabe que veio dessa cultura dos restaurantes que vem desde a hotelaria, vem descendo, né, viram restaurantes. E essa questão de ter virado a nossa cozinha, né, ter virado patrimônio e ter ganhado esse título de cidade criativa da gastronomia, fez os restaurantes voltarem para a gastronomia de Minas Gerais e Belo Horizontina. Então, hoje em dia, você chega num restaurante e tem um bolinho de tropeiro, sabe? É. O cara não está fazendo bolinho de bacalhau mais. Ele não está fazendo arancini, que é aquele bolinho de risoto. Ele está fazendo um bolinho. O cara fala, pô, por que eu posso aproveitar o que sobra do arroz de risoto, mas eu não posso aproveitar o que sobra do tropeiro, né? Uhum. Eu acho que a grande questão desse título foi, para mim, que sou apaixonado pela minha cozinha e eu prefiro cozinhar, a minha cozinha foi fundamental. E para alguns chefes amigos, assim, que a gente hoje pode falar assim, não, o que você faz? Eu faço comida mineira. Ah, mas não, cara, nossa comida, olha aqui, nós temos esse título, cara. Poucas cidades
do mundo
têm.
Nós estamos nos consumindo, voltamos a nos consumir.
Voltamos a nos consumir, e que foi uma coisa assim, que no início da profissão me incomodou um pouco, né? Como eu não vinha desse... Eu fui para a cozinha, eu não consumia restaurante da gastronomia e fui cozinhar. E eu só via comida europeia, não, é muito gostoso, mas, cara, por que não pode? Uhum. Eu não posso ter um frango com quiabo aqui, sabe? Por que é feio? E isso trouxe mudou, desmistificou em poucos anos, em menos...
Foi pouco tempo mesmo.
Se a gente pensar que eu comecei em 2012, nós estamos em 2021, vai fazer 10 anos início do ano que vem, que essa mudança ocorreu nesse período, pouco tempo. Entendi. Foi uma mudança de consciência que trouxe, eu acho.
Quando eu fiz essa brincadeira aqui de voltamos a nos consumir, né? Dentro também do campo da, vamos chamar de luta, né? Na realidade uma luta, né?
Essa garantia de
pessoal que tem como bandeira, né? Como desafio discutir, implementar uma de fato uma segurança alimentar. Você tem uma experiência nacional, mas você, né, começou em Belo Horizonte. Como que isso, de certa forma, esse voltar nos consumirmos Brasil afora, como que isso também é possível perceber dentro desse campo de atuação da galera da segurança alimentar? Isso também é... Você consegue perceber isso?
Sim, acho que a gente teve uma mudança nesses últimos 30 anos muito grande. Né? Eu acho que o Brasil, assim, a questão da segurança alimentar, ele já faz parte, eu acho, da cultura, né? Você tem, quando a gente começou em Belo Horizonte, nem a palavra segurança alimentar era conhecida, né? Inclusive, a secretaria chama a secretaria de abastecimento, né? Então, eu acho que teve já um avanço, eu acho que a questão da valorização da culinária local, tá? Em todos os campos, por exemplo, comunidades indígenas, quilombolas, né? Então, quando você faz uma alimentação, né? Quando a gente faz a transferência de recursos federais para os municípios, de acordo com aquela realidade, passando per capita financeiro diferente para quilombola, para indígena, para valorizar, uhum. né, porque a gente sabe que os preços são diferentes, a produção uhum. custa diferente, isso estimula o quê? Não, você estimula as pessoas a comprarem, a produzir e a valorizar a cultura local. Porque essa coisa que você colocou, Renan, da questão europeia e tal, a gente é uma mistura, uhum. né? Mas o que era correto era o que vinha da Europa, né? Então a gente começou a valorizar aquilo que veio dos nossos índios, dos nossos africanos e também dos portugueses, essa mistura, e também de outros povos que chegaram aqui, os árabes, né? Os japoneses, né? Os italianos. É muito interessante porque nós somos essa mistura toda. E eu acho que a segurança alimentar, ela valoriza a diversidade, mas também valoriza a tradição, tá? E a tradição no sentido de valorizar saberes em relação à alimentação que nós estamos perdendo. Por exemplo, Orapronobis. Orapronobis, blô, depende de quem fala. É uma coisa muito nossa, mineira. Entendeu? E é muito bom para a saúde.
Mas tem um quintal que está se perdendo, que pouca, né? Hoje em dia,
e é ferro puro. Tinha... É ferro puro. E nossos avós sabiam disso.
Fala que era carne de porco.
Entendeu?
Né?
Nossos avós sabiam disso e as pessoas param de comer isso, preferem comer um alface. Tudo bem, mas um alface clarinho, americano e tal, que tem muito menos nutrientes que o Orapronobis, entendeu?
Perdeu uma coisa que eu vi que mudou muito na alimentação, principalmente dos jovens aqui, é o sabor do amargo, assim, né? Porque na nossa, eu fui criado em casa comendo diversas folhas refogadas e tudo tem um amargo no sabor ali, né? É. E hoje em dia é difícil demais você fazer um jovem comer amargo, sendo que as folhas nossas mesmo não são doces, né? Você vai comer uma alface, é adocicado pra caramba. Mas você pega um almeirão.
Almeirão roxo.
Nossa, mas é uma delícia.
Amarga.
É uma coisa cultural.
Mostarda. Que eu adoro.
E isso tudo tem a ver com essa
vou mudança. Nem falar de giló, não.
Ó, giló, menino, mas giló é comida típica Belo Horizontina, o giló com o fígado. E surge a partir, olha só como é que como é que a gastronomia tem a ver com segurança alimentar. Surge a partir do mercado central.
Você tirou da minha letra.
O mercado central era municipal na época, né? Então ele tinha sobra, tá? Então o que sobrava? Sobrava miúdo. E sobrava... aí eles começaram a preparar em volta o giló com os miúdos, que era o fígado, que virou a comida hoje, que todo mundo adora. Então isso tem a ver com... tem a ver com a questão da cultura alimentar e das referências, se tem mais ou menos. Então, por exemplo, na região, né, do Nordeste tem mais caju. Então, é possível que toda a dieta lá leve em consideração isso. O que é errado é a gente começar a consumir produtos que vêm de muito longe. Fica muito mais caro. Então, o produto, para ele vir, ele tem que estar o quê? Ele tem que ser preservado. Para ele ser preservado, ele tem, por exemplo, o arroz branco. Que demora, ele leva muito mais tempo para estragar do que um arroz integral. Uhum. Porque ele precisa viajar horas, ele precisa armazenar e tal. Agora, o arroz integral é muito melhor para a saúde, né, do que o arroz branco. Então, esse beneficiamento do alimento, que faz com que o alimento possa viajar quilômetros, acaba prejudicando o próprio alimento. Então, estimular a alimentação local, a cultura do alimento, cultura alimentar da região, você está melhorando a própria segurança alimentar.
Com certeza.
É nesse sentido, entendeu?
Eu li uma pesquisa tem pouco tempo falando sobre por que, essa questão das alergias que a gente tem hoje, intolerâncias, com essa questão da pasteurização, da UHT, dentro da pasteurização, não, esse processo UHT, que ele elimina 100% das bactérias.
Não é mais alimento, né? Não é.
E antigamente a gente conseguia consumir leite, laticínio, outros alimentos, porque vinha toda uma flora.
Alimento nem estraga, porque ele não tem mais alimento para estragar, ele não tem mais bactéria, não tem bichinho nenhum.
Trazer de muito longe, em vez de comprar daqui de perto. Não, é tão mais gostoso quando vem de perto, né? E hoje em dia tem lugares que tem, nós temos uma curadoria gastronômica que tem o queijo do fulano de tal. Eu falo, cara, mas lá em casa era assim também, porque hoje é chique. E é chique mesmo, você fala que compra do senhorzinho.
Pegando para esse lado aí da chiqueza, Adriana, decifra para a gente aqui de uma forma assim mais... aí como, né, dentro do seu ar professoral, como é que a gente consegue, de forma mais clara, para quem nunca ouviu falar em segurança alimentar e cultura alimentar, como é que a gente consegue fazer essa explicação de forma mais óbvia, pro senso comum? Como é que a gente definiria isso hoje? Eu sei que você já deu o exemplo do figo com giló, que foi 10, tá?
Tá, mas o que acontece?
Nota 10.
A segurança alimentar, o que ele é? Ela é um estado, né, de bem-estar, né? Onde as pessoas têm garantido o direito à alimentação em todas as suas fases de vida. Para a criança, para o adolescente, para a terceira idade, quer dizer, em cada fase da sua vida, você precisa de um tipo de alimento, de um tanto de nutrientes. Se você é um trabalhador que trabalha com uma coisa mais pesada, você precisa de mais energia do que um trabalhador que fica no escritório. Então, a alimentação tem que ser diferenciada em relação a calorias e tal. Então, de acordo com a segurança alimentar, você tem que garantir essa alimentação de acordo com cada fase da idade. Por exemplo, se você está na terceira idade, você precisa de outros tipos de alimentação. Se você está grávida, por exemplo, as pessoas falam, tem que comer o dobro. Não, você não tem que comer o dobro, né? Quando você está grávida, você tem que comer o quê? Alimentos nutricionalmente adequados para você gerir um filho. Isso não quer dizer que é o dobro. Se você comer o dobro de calorias, você engorda muito. Você tem que ser aquilo qualificado. E, ao mesmo tempo, além da qualidade nutricional, tem que ter a qualidade sanitária. O alimento, ele não pode trazer doença. Ele tem que trazer saúde.
Vinha só nessa parte da questão, quando você falou da garantia de alimento. Eu achei isso muito interessante, porque eu não imaginava que a parte...
Mas esse conceito, ele foi...
direito à alimentação, né?
Esse conceito, ele veio desenvolvendo desde a Segunda Guerra Mundial, tá? Porque o que é a segurança alimentar? Ele foi um conceito criado na Segunda Guerra Mundial, porque o alimento é uma coisa estratégica. Por isso que é segurança alimentar, tá? Porque quando você está em período de guerra, tá? Se falta alimentação para o seu batalhão, você perde a guerra. Ou para o país que está em guerra. Então, a alimentação é um bem estratégico. Se você quer ferrar o seu inimigo, você corta o mantimento. Então, assim, esse conceito, ele começa a gerir muito em função da garantia do alimento. Tá, do abastecer e tal. Depois da década de 70, que aí a gente teve a crise do petróleo, aí pensava-se que o problema de fome no mundo fosse falta de produção de alimento. E aí já se foi constatado que não é. Nós temos produção de alimento suficiente para toda a população mundial. O que acontece é que as pessoas têm acesso diferenciado a esse alimento, né? As pessoas ou não têm renda para comprar o alimento, ou elas não têm terra para plantar. Então, com isso, há uma discrepância, o acesso que faz diferença, tá? E aí esse conceito veio mudando, até hoje ele é muito mais amplo, tá? Pegando desde a qualidade nutricional, então não é qualquer alimento. Uhum. Você fala, a pessoa tá alimentada, ela comeu batata o dia inteiro. Ela não tá nutricionalmente balanceada esse alimento. Então isso também é segurança alimentar. E a outra coisa, que foi os conceitos mais recentes, é a questão do ambientalmente adequado. Você tem que produzir, mas você não tem que acabar com a terra. Uhum. Porque a terra vai ter que produzir mais alimento. Então, você tem que produzir também conservando o meio ambiente, né? Sendo sustentável. Então, isso também está no conceito de segurança alimentar. Por isso que a gente coloca segurança alimentar, nutricional e com soberania alimentar. E soberania alimentar tem tudo a ver com cultura alimentar. Que aí eu vou chegar na última pergunta sua.
Sim.
O que é soberania alimentar? É dar o direito ao seu povo a alimentar de acordo com a sua tradição e fazer as suas escolhas alimentares. Então, quando a gente para, por exemplo, antes as pessoas deixavam de tomar suco para tomar refrigerante. Hoje, a geração mais nova está valorizando o suco. Na nossa época, não. Né? Nossa época é linda.
Era um luxo. Era um luxo a Coca-Cola. A Coca-Cola de domingo.
Um refrigerante no frango. Era um luxo. Era um luxo. Então, as pessoas que eles colocaram que o chique era tomar refrigerante. Né? Hoje, a juventude, as pessoas já estão percebendo que isso, né? Agora as pessoas tomam coisa verde, né? Suco verde, outras coisas para malhar e tal.
Antioxidante,
as kombucha da vida.
Então, eu acho que hoje nós temos mais valorizamos mais os alimentos próprios, entendeu? Antes o chique era hambúrguer. Né? O chique era coisa comprada fora. Né? E aí, o que acontece? Aumenta também, gente, a obesidade.
Nossa,
porque os alimentos ultraprocessados, o que a gente chama que não é comida de verdade. Comida de verdade é aquela comida que você prepara ela como refeição. Você aproveita a produção rural, você aproveita melhor o alimento, você trabalha com todas as possibilidades.
É a comida que o nosso corpo está acostumado a digerir, né? Porque é processado, tudo índice glicêmico altíssimo e que tudo você já come.
Aí está aumentando a obesidade por causa disso. São alimentos mais baratos, então as pessoas compram e consomem mais, tem mais açúcar, mais gordura hidrogenada.
Isso que eu achei uma coisa assim, que quando eu era criança, né, por exemplo, sei que nessas redes fast food comer um hambúrguer era caro, né? E hoje em dia como que se inverteu, né? Como que comer saudável hoje às vezes está mais caro do que você. É. E eu achei que isso não ia acontecer aqui tão cedo. Que é uma realidade só americana, uma realidade europeia. Hoje não, hoje em dia o pessoal está deixando de comer, vamos supor, aqui em Belo Horizonte tem muito PF, você come PF com preço justíssimo, igual a gente almoçou ali no Mercado Novo, mas na parte de baixo ali, né? Você come um tropeirinho com arroz, legume refogado, tá R$12, é baratinho, uma delícia. Você vai ali e come um hamburguinho ali, é R$5, promoção de R$5, R$12, dois sanduichinhos.
Por isso que esse alimento processado, ele fica mais barato, mas em compensação ele fica mais caro para a sociedade, porque ele aumenta doenças. Ele aumenta as doenças relacionadas a comorbidades, né?
Isso então, até para o governo é interessante trabalhar isso, porque diminui, né, depois o investimento.
Foi por isso que a gente abriu o restaurante popular, foi uma proposta nesse sentido. Porque as pessoas, elas têm ali uma alimentação muito mais balanceada. Então, os estudantes, os idosos. Então, é uma alimentação que tem sempre um balanceamento, porque tem nutricionista lá. Né? Tem nutricionista que vai saber aproveitar o alimento, sabe? Saber o que, que é melhor.
Tinha pescoço de peru, adorava.
Então você pode fazer, por exemplo, pescoço de peru, você pode fazer outros alimentos. Por isso que vocês da gastronomia são muito importantes, entendeu? Porque você pode o quê? Com aqueles produtos, o que, que a gente pode fazer? O que a gente pode ficar gostoso? Então, o barato pode ser gostoso, não necessariamente precisa ser caro.
Lá, assim, de verdade, para quem está assistindo e nunca comeu e acha que, sei lá, é comida... Porque tem essa visão, né, para quem da classe mais... Meu pai fala assim, ah, lá é gostoso, mas eu não aguento que tem muita gente. Meu pai ele não consegue comer coisa de gente da roça, né? Que gosta de comer sozinho e tal. Aí eu nunca tinha ido com ele, não. Mas come lá, vai lá, que lá é super limpinho, lá é ótimo. Eu cheguei lá, eu assustei, porque não tinha morador de rua. Não que eu tenha alguma coisa, nem nada disso, não. Mas o morador de rua, ele pega a marmitinha dele
come.
E vai comer na onde que ele dorme e tal. Dentro do restaurante, é só gente com roupa de loja do centro. E a comida de lá é maravilhosa. Nossa, muito gostosa.
O morador de rua pode comer lá sim, né? Isso não é impedido, não. Pelo contrário, a questão é, quando a pessoa está muito alcoolizada, tá? Ou muito suja, que possa agredir outras pessoas, aí o pessoal dá um jeito, né? Tem um pessoal no salão lá que dá um jeito, essa pessoa come, mas ela não prejudica as outras pessoas. Então é um pouco.
Nossa, eu achava muito uma delícia. Legal. É bom demais, economizava um dinheiro e delicioso. Era pra fazer cursinho. Eu saía da escola de manhã.
Ah, Renan, que coisa boa.
Então, quase dois.
Você sabe que tem mais de 100 restaurantes no Brasil inteiro?
Nossa, que
interessante. É a partir da experiência de Belo Horizonte. Muito legal. Agora, só a última coisa nessa coisa do restaurante, é porque eu fiquei entusiasmada com a falar do Renan.
Você
sabe que tinha um piano no salão do restaurante popular? Uma pessoa autodidática, esqueci o nome agora, uma grande pianista, a prefeitura colocou, através de uma parceria da Secretaria de Abastecimento com a própria Belotur, tá? Uma pianista lá para tocar. Então eu tocava toda hora do almoço. Gente, era a cena mais linda que eu via, porque as pessoas acabam de almoçar e ficam por lá, né? Então, aí tem o classificado, fica conversando, né? Então acaba que fica na frente da pianista, e a pianista, ela tocava todo tipo de música, então as pessoas choravam, porque nunca tiveram esse tipo de acesso. Então como que gastronomia, cultura, né, alimentação, segurança alimentar, é tudo
acesso,
junto.
Né? Você dá acesso para
as pessoas.
Mundo, né?
Tem, E tinha um baile uma vez por mês, que era sexta-feira, primeira sexta-feira do mês. Aí era muito legal, a gente tirava todas aquelas mesas de lá e dançava, era baile mesmo. Aí os idosos, é muito legal, muito legal. Foi uma experiência rica.
Aí, ó.
E tá aí até hoje, né?
Ó.
Que deu certo.
Para você que não sabia, fica o recado. Gastronomia é cultura e cultura é gastronomia. Aproveita aí, dá o seu joinha, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com seus amigos e inimigos, incluindo a sogra. Beleza? Ô Renan, depois de ouvir a Adriana falar sobre a importância da segurança alimentar, e como a cultura alimentar é um complemento disso ou vice-versa, como é que você vê a possibilidade de nós, cozinheiros, ou nós, os ditos chefes de gastronomia, como é que você acha que a gente pode beber dessa fonte e entregar uma cozinha que esteja minimamente dialogando com isso que a Adriana colocou até agora aqui?
Uma coisa que eu acredito que a gente tem visto, assim, depende muito do local, né? Mas uma coisa que esse acesso e essa questão de começar a comer cultura e comer o que está próximo proporciona, são ingredientes mais baratos e mais frescos, né? Então, se você tem ingrediente mais barato, você tem uma margem de lucro maior, você consegue descer preço. Você consegue criar com isso uma gastronomia mais acessível, sabe? Por exemplo, você vai pegar um item que... Vou fazer camarão em Belo Horizonte. Aqui, camarão é longe demais que tem aqui. Você vai trazer, às vezes, do sul do país, é caríssimo. E, então, fica uma coisa quase que exclusiva de uma classe social que tem dinheiro para consumir isso, né? Então, as pessoas... O Belo Horizontino, ele ficou um tempo só dentro do boteco mesmo. Por isso que tem tanto boteco aqui. A gente não frequentava restaurante de alta gastronomia. E teve essa mudança de conseguir ter prato acessível. Por quê? Porque você tem uma carne de porco que é produzida aqui perto, você tem uma farinha que é daqui de perto, você tem um queijo que é daqui de perto, e isso é chique. E aí você consegue ter... Como, entre aspas, ficou chique isso, isso cria um mercado. Então as pessoas abrem restaurantes de alta gastronomia com esse tipo de item, né?
Uhum.
Então consegue ser uma coisa mais acessível. E outra coisa também, o Belo Horizontino, ele tem uma coisa que está mudando um pouco, mas a gente, não prova de tudo. Não sei se você reparou, a gente aqui, a gente é muito
fiel
à nossa cozinha e tudo mais. Então, com essa questão da nossa cozinha ter ganhado esse espaço, tanto de mídia, né, que eu acho que foi o principal para a gente, foi esse espaço dentro da mídia que a nossa cozinha ganhou. As pessoas estão indo para restaurantes consumir, né? Então, começa consumindo um restaurante de gastronomia mineira, mas um pouco mais... com um pouco mais de experiência, não só para ir lá para comer, mas para sentar, relaxar e ter uma boa refeição. E abre espaço para outras experiências, né, a partir disso. Eu acho isso muito importante. E é um papel de nós, chefes, fomentarmos isso, né? O papel nosso é trazer uma... Eu acho, né, que é o que eu defendo, assim, a gastronomia acessível, né? Uhum. Você pode ter prato, a pessoa pode sentar no seu restaurante e gastar o dinheiro que ela quiser lá. Mas eu acho interessante você ter espaço para... para pessoas, né, que a gente fala que é a maior parte do brasileiro, né, pessoas comuns comerem, frequentarem isso, que é, eu acho que é um direito nosso, já que a cozinha é nossa, né? Sai dos nossos quintais, por que que a gente que produz não pode consumir? É um dilema que eu sempre tive dentro da gastronomia. Por que que quem produz não pode consumir o que eu faço? Onde que está o meio termo disso e o que que a gente consegue fazer para ter um restaurante que dê lucro, que todo negócio, o principal de um negócio é ter lucro, não adianta. Mas onde que está esse meio termo aí de um negócio que dá lucro, mas que consegue ser acessível? Pelo menos para a pessoa ir lá, no aniversário de casamento, uma ocasião, assim, não... Acho que o grande
ou
desafio...
Ou final de semana, por que não?
O desafio nosso é esse, como ter lucro, levando a cultura gastronômica para todo mundo, né? Porque cultura é para ser consumida. Você criar cultura para uma parte só da sociedade, eu acho que aí não é válido esse movimento, né? Para mim, né? Isso é pessoal, é um grande desafio.
Eu acho, Renan, que a cultura, ela é criada pelo povo também, entendeu? Então, assim, mesmo que... a própria feijoada nossa, né? O feijão tropeiro, tudo veio um pouco... o giló que a gente lembrou aqui agora, ele veio um pouco que... Mesmo que as pessoas não queiram, a cozinha, ela é cultural.
É cultural.
Entendeu? As pessoas criam sua... Né? Por exemplo, se a pessoa tem acesso só ao arroz, vai ser o melhor arroz que ela vai poder fazer. Entendeu? Tanto é que são as casas que têm os arroz melhor, o feijão melhor, são as casas que têm menos acesso a outros tipos de produto. Uhum. Porque faz aquilo o melhor que pode, né? Isso é muito legal.
E uma coisa que eu esbarrei outro dia no Ceasa, que é uma coisa que eu acho que é importante a gente conversar e que eu fico pensando é como que trazer esses itens nossos para dentro de uma gastronomia mais... Como que eu posso falar assim? Mais... como trouxe olhar para esses itens mais simples... Esses itens mais simples começaram a não ser tão simples assim para quem produz. Eu fui outro dia no Ceasa, a bandeja de quiabo, que quiabo era o trem mais barato que tinha, gente. Vagem era de... Como vagem? Não tinha gente que não comia vagem que dá nessa, né, essa vagem rasteira.
A serinha?
E como que isso tá caro? E qual que é o impacto? Aí uma coisa que eu penso, que eu uma vez escutei falando do impacto do açaí pro pessoal do norte. Porque como...
Ele começou a exportar pra cá
demais, então subiu o preço do pessoal do norte e lá o açaí era o alimento de base deles. E ficou
inclusive
mais
no Maranhão. É um alimento super
e
de base.
Como que aqui esses alimentos de base nossos que passaram a ficar caros? Igual hoje em dia você vai comprar
queijo pra mim é
batata
base.
Batata baroa, que era muito barato, hoje em dia tá caro e quiabo. Então eu acho que o desafio todo é de toda uma cadeia, né? Desde a gente que produz, que beneficia, né?
Uhum.
Até de quem produz, de como fazer isso ficar, ter esse glamour. E tudo que tem um pouco de glamour, aumenta o preço. Não tem jeito, né? Como que a gente vai fazer para...
Pegando esse gancho do glamour aí, me conta aqui. Nessas suas andanças aí, enquanto pesquisadora pelo Brasil, e até mesmo quando você esteve lá fazendo parte do Ministério, você tem alguma experiência, assim, digamos assim, de alta gastronomia? Vem, gente, ó, com todas as básicas aqui, mas de alta gastronomia que você andou dialogando por aí?
Não lembro, assim, não.
Não?
Tem, assim,
você, né? Nunca trombou com um chefe pegando uma coisa lá e dando um ar, assim,
A maioria é assim. Eu acho que as pessoas... Tem vários cozinheiros bons, vários, sabe? Vários chefes de cozinha que tiveram chance e outros que não tiveram chance. Né? Eu acho que nós temos uma criatividade na cozinha no Brasil muito interessante, né? Muito interessante. Eu acho, inclusive, nesse projeto seu... está valorizando as questões do, por exemplo, esses restaurantes que trazem comida de outras culturas para a gente aqui, é muito legal. Então, assim, quando eu fui ver da questão qual que é o link entre a comida maranhense e uma comida mineira, eu não sabia que a gente era o oposto na realidade juntos, entendeu? Porque nós temos a mesma origem, porém um pega uma parte mais de mar e nós pegamos mais a parte do interior. E eu não sabia disso. Então, assim, eu acho que esse tipo de projeto que estimula também, porque o Belo Horizonte, ele acaba... Eu tenho... Não é que eu tenho uma discordância do Renan. Eu acho que nós somos leais e fiéis, tá? Mas eu acho que a gente é meio experimentador também. O mineiro não tem... Né? Por exemplo, a própria frango a molho pardo. Se você for pensar de que é feito o frango a molho pardo, né? Que é a galinha de gabidela, que é igualzinha de Angola, né? As pessoas pensam assim, nossa, mas é feito com sangue do frango?
Espessante, é o primeiro dos primeiros espessantes, né, que a gente teve. Que é
muito... Pode falar, você entende mais do que eu.
Essa questão do frango, e eu acho que é uma coisa que a gente teve que defender, né, para conseguir fazer aqui. Porque
e é difícil a gente comprar o sangue.
Não, você tem que abater de véspera, assim, próximo do cozimento. Mas essa questão do molho pardo é isso, é porque o sangue é um espessante, um dos primeiros espessantes conhecidos. E não adianta, ele espessa de uma forma só... Que só o sangue espessa, então assim, não tem jeito, não adianta falar, eu faço um falso molho pardo.
Não existe isso. Não existe. Então tem o mocotó também. Então, por exemplo, o mineiro, ele come coisa diferente também. Então eu acho que essa coisa do experimentar acaba sendo uma coisa nossa.
Uma desperdiça, né? Uma coisa que tem muito da nossa cozinha é isso, né? Essa cozinha de aproveitar o todo.
Os talos, por isso que esse estímulo todo, as pessoas comerem semente, talos, para o mineiro cai bem. Porque o mineiro, ele aproveita melhor a cozinha, entendeu? A culinária.
Não é à toa que ele tem fama de ser pão duro.
nós somos econômicos, é diferente.
Eu não acho que a gente é pão duro, pelo contrário. Cozinha mineira é farta demais.
A gente
demais.
Não gosta de gastar dinheiro à toa.
Mas a gente come muito. A gente é farta.
A gente tem acesso a comida boa. Qualquer botequinho que você entra vai ter, sei lá, pelo menos um
torresminho
bem feito. Aí quando você vai num lugar e gasta, eu acho que é o pior dinheiro gasto. Quando você chega num lugar pra comer, aí você gasta dinheiro, a comida tá ruim, você não pensa que comida tá ruim, gastei dinheiro à toa.
É isso mesmo.
Aqui, então, me ocorreu o seguinte aqui, para deixar ainda mais claro sobre o Além das Gerais, foi quando nós tivemos essa ideia, né, de juntar um grupo de músicos, cada um com a sua peculiaridade, e para chamar, para fazer uma releitura, né, de músicas de outras regiões, tanto brasileira como fora, foi justamente porque o Além das Gerais era aposta, né, cada vez mais, que a cultura ela não está dissociada da gastronomia. Não. E a gastronomia não está desassociada da cultura. E mais do que nunca, comer, ele é um ato político, né?
É um ato político.
Então, comida é um ato político. E você ter acesso à cultura é uma decisão política do governante. Né? E o Além das Gerais está aqui para isso. Para mostrar que em Belo Horizonte é possível você conversar, aproveitar, entendeu? Curtir música e gastronomia em boa medida. Sendo assim, eu já vou começar agradecendo vocês, que a produção já levantou um papelinho para mim ali, falando que eu tenho que já pedir.
Já passou rápido demais.
É. Pois é, mas quando a gente tem duas pessoas agradáveis com vocês, o papo foi, né? Ô, Adriana, eu deixo com vocês aí as suas considerações, o que você queira fazer.
Aline, foi um prazer estar aqui com você e com o Renan, né? Eu acho que saborear essa comida gostosa do Maranhão, né? Nosso... um estado bonito, né, que tem o segundo litoral maior do Brasil, né, então assim,
ainda
nós
não
temos litoral, e nós não temos litoral, então a gente já, sorte do maranhense que é mais longe, que se não, se fosse aqui perto, né, se fosse aqui colado, se fosse Espírito Santo, Rio de Janeiro, os mineiros já estavam tudo lá. Então assim, foi muito bom estar aqui com vocês e pode contar comigo para outras conversas, sabe, eu acho assim, que qualquer coisa que estimule a cultura alimentar, a gastronomia, né, e a segurança alimentar e nutricional de Belo Horizonte, do Brasil, pode contar comigo. Foi muito bom.
Que ótimo.
Renan, queria agradecer pelo convite e agradecer por ter trazido. Foi muito bom conhecer a pessoa que eu acho, eu vou falar assim, que é defender o acesso à boa alimentação. Em um restaurante popular, ele faz isso com maestria, né? Eu fiquei almoçando lá quase 2 anos assim, ininterruptos. E aí agradecer mesmo, porque foi uma oportunidade séria, porque na época que eu estudava, né, a gente não tinha tanta condição assim e tudo mais.
Ele foi inaugurado 11 de julho de 94.
94. Eu foi o período de 2006 a 2007 que eu
fiquei. Eu estava lá em Brasília nessa época. Coincidentemente, é o dia do aniversário do Célio de Castro. 11 de julho. Nosso prefeito.
Foi uma oportunidade que eu tive de alimentação de qualidade, assim, e de qualidade de verdade, porque eu não tinha interesse de almoçar em outros lugares, porque lá eu tinha acesso a uma boa alimentação lá. Uhum. Foi um prazer conhecer a pessoa que ajudou a construir isso. Foi um prazer enorme entender isso.
Prazer foi meu.
Desse acesso
de ver uma pessoa tão jovem, assim, já tão.
Foi muito legal.
Mobilizada nessa área.
Tem que ser. Comida é um ato de resistência. Tem que continuar sendo, né? O acesso a todo mundo, universal, né? Não só a alimentação básica do básico, mas a comida pelo prazer de comer, né? Que eu acho que é um dos prazeres que a gente tem na vida.
É isso aí, gente. Chegamos ao fim do terceiro episódio do Além das Gerais. Um projeto que conta com o patrocínio da Belo Tour e da Prefeitura de Belo Horizonte. Nós vamos agora para... nossa segunda e última música do dia. A música é muito conhecida na interpretação da maranhense. Como é o nome mesmo daquela maranhense, gente? Alcione, a nossa eterna marrom. Como é que você vai esquecer disso, Jessé? Não colocou aqui, Jessé? Bem, gente, agora, além do Ender Pereira, do Leandro Pena, do Perinho Rodrigues e do Léo Zanetti, nossa música vai contar com a participação do percussionista Valdo Veloso.
Que bom.
Toca a música!
Então, vamos fazer Não Deixe o Samba Morrer, uma música que apresentou Alcione, cantora maranhense, para todo o Brasil. Não Deixe o Samba Morrer, vamos lá. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, leva meu corpo junto com meu samba, meu anel de bamba, entrego a quem mereça usar. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo junto com meu sangue, meu anel de bamba, entrego a quem mereça usar. Eu vou ficar no meio do povo espiando, minha escola perdendo ou ganhando mais um carnaval. Antes de me despedir, eu deixo o sambista mais novo, o meu pedido final. Antes de me despedir, eu deixo o sambista mais novo, o meu pedido final.
deixe o samba morrer. Não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba, de samba pra gente sambar. Não deixe o samba morrer. Não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba, de samba pra gente sambar. O morro foi feito de samba, 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 de samba pra gente sambar. O morro foi feito de samba, de samba, pra gente sambar.
Opa! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Chegamos hoje ao quarto episódio do Além das Gerais, um projeto que tem o desafio e até mesmo o compromisso de mostrar a música e a cozinha, ou melhor, as cozinhas regionais presentes em Belo Horizonte. Belo Horizonte que nessa semana completou 124 anos e é uma cidade reconhecida pela Unesco como cidade criativa da gastronomia. Hoje nós estamos num dia assim sobre fortes chuvas e também, como vocês já podem ver, boa parte de Belo Horizonte está com os nervos à flor da pele, porque nós, um dos principais times, ou principal time da capital, vai logo mais disputar o título da Copa do Brasil. E por falar em futebol, nós estamos num lugar hoje que é emblemático também no quesito futebol. Eu estou falando da Argentina, tá? É um país que adora futebol. Vamos só lembrar, antes da gente pedir a música, que nosso projeto conta com o patrocínio da Prefeitura de Belo Horizonte através da Belotur. Sem mais delongas, vamos à música. Ah, é uma música do Carlos Gardel.
Então nós vamos fazer um tango, tango argentino, tango por una cabeza.
bela canção que foi lindamente executada pelos nossos músicos mineiros. Maestro Léo Cunha, Wender Pereira, Lelo Zanetti, Pedrinho Rodrigues e Leandro Pena. Se você ainda não reconheceu esse espaço, eu vou te dizer onde nós estamos. Nós estamos aqui na Pizza Sul, uma casa argentina comandada pela Beatriz Machado. Boa tarde, Beatriz, tudo bem?
Boa tarde, tudo jóia, Helena.
Estamos
aí. Na verdade, eu não sou argentina, não. Quem está na Argentina são minhas filhas, né?
Ah, é?
A Martina e a Maria Luísa são argentinas de carteirinha. Até a forma como elas torcem pro time, as duas são Boca Júnior, tudo. Elas são argentinas de carteirinha.
Bom, então falando em Boca Júnior, a gente percebe aqui que temos algumas fotos de futebol. Eu já comecei falando do meu Atlético. Essa casa aqui, ela dialoga com o futebol aqui também em Belo Horizonte? Como é
Sim,
que foi?
Claro. Na verdade, Pizza Sul sempre foi um ponto de referência da seleção argentina, principalmente do Boca Juniors. E sempre, quando tem qualquer jogo da seleção argentina do Boca Juniors, nós nos reunimos aqui, né? Com toda a torcida argentina e muita torcida do Brasil também. Tem muito brasileiro que torce para a Argentina, por incrível que pareça. Apesar dessa rivalidade, eu acho que é mais admiração do que rivalidade. Muitos brasileiros admiram a garra, a energia que tem os jogadores argentinos, de uma forma geral.
Ah, é? Tá. E falando em Argentina, o que que você está trazendo aqui? Que eu estava conversando ali, nem vi que você colocou.
Você sabe que a pizzaria é mais reconhecida pelas empanadas do que pelas pizzas, né? Eu amo as pizzas aqui, mas nós somos mais famosos pelas empanadas. Então aqui, eu tenho aqui, quais são as empanadas emblemáticas da Argentina? Nós temos a de carne, né, que é aqui. Essa daqui é a de aipo, que é aipo com gorgonzola, é uma combinação bem argentina. Aqui tem redondinha ali, é a fugazeta, né, que é cebola, que não é um costume nosso, né, ter empanada de cebola. E a última ali é a de humita. Humita é um creme branco com milho, que fica muito gostoso. Vamos experimentar?
Vamos experimentar, claro, por que não?
Vamos dividir aqui pra você, qual que você prefere primeiro?
Olha, eu gosto muito daquela, como é que chama aquela que é feita com carne de boi, como é que chama?
Essa daqui é de carne.
Ah, é?
É.
Essa daqui é de carne.
Como é que é?
Porque lá na Argentina é tão
não, não é? É porque é o seguinte, a de carne, nós temos dois tipos de empanada de carne. Nós temos a crioula, que é feita com carne cortada a cutijo, né? Cortada a faca. E temos essa de carne moída, que é a carne moída. Como essa de carne moída, ela normalmente é quando você faz em quantidades maiores. Quando a gente tem que comer em casa, alguma coisa assim mais aconchegante, normalmente se faz com a carne cortada a cutijo.
Ah, carne cortada
a cutijo. A faca, né?
Ok. O que você mandou abrir esse vinho aqui? O que nós estamos tomando?
Porque esse vinho é o vinho mais vendido nosso aqui. É um vinho argentino, né? Malbec, que é a uva emblemática argentina. E um preço super razoável. Não preciso falar preço aqui, porque nós estamos na serviço, mas é um preço bem, bem razoável esse aqui. Menos de R$ 60, R$ 70.
Isso é um bom preço para quem quer tomar um vinho, principalmente num dia chuvoso como hoje.
Na verdade,
hoje,
né? É um bom preço para tomar um vinho, principalmente aqui em Minas Gerais, né? Porque aqui a gente tem uma tributação que chama substituição tributária, que pesa muito no bolso do restaurante quando vai comprar. Só que ninguém faz essa conta, mas no final do negócio a gente não paga o imposto sobre a venda do vinho. Uhum. Você paga na hora que você compra. É um pouco diferente e é uma forma de controlar mais a questão de bebidas de uma forma geral.
Entendi. Bom, eu vou aqui experimentar empanada de carne.
Tintim.
A Pizza Sul e aos 124 anos de Belo Horizonte.
Claro.
Né?
E ao Galo, né? Porque você está falando que você está esperando que o Galo tenha um jogo e tal, tal, tal. Quase terminou de 4-0. É impossível, praticamente. Ele não se classifica, não ser o campeão. Bi, né?
Bom, eu só acredito vendo. Só depois que eu venho. Beto, me conta aqui. Quando foi que você resolveu abrir uma pizzaria em Belo Horizonte?
Na verdade, como é que foi essa história? Eu morava em São Paulo, aí eu e o Gustavo montamos uma pizzaria em São Paulo. Uma pizzaria argentina, mas a gente não tinha essa temática argentina, não. Fazia as empanadas, a pizza da forma que se faz na casa da Argentina, etc. E aí eu tive a primeira filha, né, que é a Maricota, a Maria Luísa, e resolvemos voltar para Belo Horizonte, que minha família é daqui.
Uhum.
E ao voltar, resolvemos montar, assim, tipo um bodegão argentino aqui em Belo Horizonte, que foi na Cláudia Manuel, uma casa, a gente tinha muito pouco dinheiro, né, muito pouco recurso, pegamos uma lojinha pequenininha e foi um grande sucesso. Nós abrimos no final de abril e logo no comecinho de junho teve um jogo Argentina e Brasil no Mineirão, que até o Ronaldinho jogava isso em 2004, gente. Aí o que que acontece? Foi uma festa, né? Nós conseguimos falar com a imprensa foi bem lá pro restaurante, tal, tal, tal. Então foi uma divulgação gratuita que nós tivemos e as pessoas iam muito procurar as empanadas. E foi logo, não sei se você se lembra disso, foi num período que o brasileiro começou a viajar mais.
Uhum.
Né, foi o período Lula, as pessoas começaram a ter mais recursos para viajar.
Mais
baixo. E a primeira viagem que o brasileiro, internacional que o brasileiro faz é o quê? Conhecer a grande irmã argentina, né? Então muitas pessoas iam na Argentina e depois vinham na Pizza Sul e falavam, nossa, conheci a Argentina, maravilhoso, aí comi as empanadas aqui. Aí foi o boca a boca, né, que foi fazendo o nosso sucesso, graças a Deus, quase 18 anos.
Olha, eu lembro de ter lido alguma vez, eu não sei, eu gosto muito de vinho, né? Gosto muito de vinho. E eu li alguma vez que a Pizza Sul chegou a ser escolhida como uma casa, como um ideal para tomar vinho. Como é que foi? Recorda essa história para mim.
A história é a seguinte: como é que era o consumo de vinho em Belo Horizonte antes de chegar a Pizza Sul? Era uma coisa que era muita pompa, né? Mesa com toalha, aquele garçom todo cheio de pompa, etc. Nós viemos aqui e descomplicamos um pouco esse negócio, vendendo um pouco mais barato o vinho do que o normal, né? As pessoas normalmente colocam uma margem de 70%, 100% na garrafa de vinho, a gente colocava uma margem menor, pensando em vender mais, e conseguimos. Inclusive, não sei se você sabe, nós chegamos a ser a pizzaria que mais vende vinho no Brasil. Imagina que a gente era muito pequeno na época.
Sim.
Imagina comparando com São Paulo.
Sim.
Foi uma loucura. Claro que foi antes da substituição tributária, antes da lei seca. Mas mesmo assim, nós fizemos um grande sucesso. Quer dizer, nós pequenininhos fomos ouvidos, fomos as importadoras lá em São Paulo, no Rio, vinham atrás da gente para a gente vender os vinhos deles. Inclusive, a gente vendia muito um vinho de uma distribuidora importadora, chamava Reloco, que era do Rio.
Ah, é? Ah, bacana. E de lá para cá, como é que você foi percebendo esse mercado, a receptividade do brasileiro para, digamos assim, uma comida estrangeira? Lembrando, só, ó, atenção, você que está de olho aí. O Além das Gerais tem como princípio mostrar as cozinhas dentro de Belo Horizonte que estão fora desse circuito aí da gastronomia mineira, correto? Então a gente quer mostrar que aqui, se você está nos acompanhando desde o primeiro episódio, você percebeu isso aí. Então assim, como é você? Você é nascido em Belo Horizonte, correto?
Sou.
Tá. Você é nascido em Belo Horizonte, você vivenciou aqui todo esse modo de comer Belo Horizontino. E quando você vem e ousa colocar um bodegão argentino aqui, como é que você viu a receptividade disso? Foi tranquilo? Não. Como é que foi?
Vamos contar assim, as coisas por partes. Claro, primeiro pizzaria. Então as pessoas iam numa pizzaria, como uma pizzaria normal. Mas sempre fica aquela coisa de, ai, será? Essa pizza é um pouco diferente, ela é crocante demais, ela tem um outro gosto. E tem algumas combinações, por exemplo, essa aqui dessa empanada aipo com gorgonzola, é uma combinação que não existe aqui em Belo Horizonte. A gente come queijinho mineiro com linguiça, né? E eu acredito muito nessa questão fuja, né? Dessa cozinha fuja. Nós criamos algumas coisas em homenagem a Belo Horizonte, em homenagem à comida mineira. Então, a gente trazia um pouco dessa técnica, né, da culinária argentina, juntando com a comida mineira. mineira. Então, uma das empanadas que nós temos, que é mais vendidas, é uma que é empanada que é linguiça com queijo Minas, maravilhosa. Mas, às vezes, um argentino vem aqui e fala assim, não, vocês estão acabando com a nossa culinária. Não, gente, nós estamos melhorando. Temos uma também que é de goiabada, aquela goiabada Zélia maravilhosa, com queijo, que é divina. Então, mas aí, assim, os puristas não gostam. Mas eu acho, gente, que a gente tem que sempre aprender com o outro, pegar o melhor que tem em cada um e juntar. Claro que nós continuamos sendo cozinha argentina, com muito orgulho, fazemos questão disso. Utilizamos os melhores produtos de qualidade, etc. Mas que custa a gente fazer alguma homenagem para Minas, né? Você acabou fazendo homenagem até pro Galo, apesar de eu ser cruzeirense.
Beatriz, e aí, quando você entrou no circuito, né, gastronômico de Belo Horizonte, e com a vinda, né, você atrair esses olhares, né, das importadoras de vinho para o seu negócio, nada mais natural que você também começasse a ter uma relação com as outras cozinhas aqui, né? Como que se deu isso aí, a vivência sua com os outros restaurantes? Teve alguma parceria?
A parceria que eu nunca vou esquecer, quem nos ajudou demais foi o Daniel do Mandala. Por incrível que pareça, né? Comida natural, etc. Nosso primeiro restaurante era do lado dele. Tudo que a gente precisava, ele dava dica, ele ajudava. Assim, uma pessoa, um parceiro que nunca vou esquecer. O que que acontece? Eu não sei se você imagina isso, Lina. O mineiro é muito barrista, né?
Sim.
Eu sou advogada, trabalhei em consultorias, com outra coisa, né? Com administração também, etc. E um argentino, assim, caído do céu, caído de São Paulo, vem pra cá, ninguém viu com os bons olhos a gente. Aí, quando nós abrimos, etc., como que chama aquele médico muito famoso que gosta de vinho?
Gerson
Lopes um dia apareceu do nada na pizza tão pequenininha que a gente tinha lá na Cláudio Manuel e pediu umas empanadas para levar.
Ah, é?
E eu nem conhecia Gerson Lopes, não conhecia ninguém, eu fiz as empanadas para ele levar e tal, tal. E ele gostou tanto que pediu para Ana Maria, contou para Ana Maria do estado de Minas e a Ana Maria, da semana seguinte, fez uma matéria sobre a gente. Mas no começo a gente era desconhecido. A rua não tinha movimento de restaurante, só tinha de dia.
Era na Cláudio Manuel, né?
É, na Cláudio Manuel. Era aquele quarteirão ali de Paraíba e Pernambuco. Tinha o Daniel, mas o movimento do Daniel era de dia. A gente só abria à noite. Então a gente não pegava esse movimento do Daniel,
uhum,
né, que era do Mandala. Aí foi o Gerson lá por acaso, aí gostou dos vinhos também, ele é muito grande entendedor de vinhos, aí gostou dos vinhos também, levou umas empanadas para casa, falou com a Ana Maria e que começou a nossa. E depois, quando as pessoas começaram a ir na pizzaria, aí pedir uma empanada, uma pizza, aí um vai falando pro outro, né? Aí, aí a barreira inicial, o que que esse argentino tá fazendo aqui, vai diminuindo. Apesar de que ainda tem gente que fala, argentino, não sei o quê, mas a barreira inicial vai diminuindo. Quando as pessoas começam a conhecer a gente, vê que é todo mundo trabalhador mesmo, que somos todos iguais, no final das contas, né?
Muito bom, somos todos iguais. Me conta aqui, você já deu uma... Eu tinha até anotado aqui para a gente falar um pouco sobre o consumo de vinho, mas você já mandou isso aí. Me fala assim, Belo Horizonte foi eleita cidade criativa da gastronomia, e pelas suas andanças, né, ter trabalhado aí em outras cidades, qual que é o ganho que o setor de alimentos e bebidas tem com um título desse?
Gente, vou contar uma história, porque esse ponto que nós estamos aqui, né, na Bahia com o Gonçalves Dias, é um ponto muito turístico. A gente recebe muito turista aqui. Então, não sei se você lembra de uma cerveja da Baque que chamava Brazuca. Você lembra que tinha uma Brazuca?
Lembro.
Nós não ficamos com nenhuma garrafa. Os turistas que andavam para Belo Horizonte levavam a garrafa porque achavam que era uma coisa. As garrafas, aquela cerveja Belo Horizonte, né, também, aquela que teve problema, muitos turistas levavam. Aqui é um lugar que tem muito turismo. E você vê os turistas comentando, o que eles mais gostam de Belo Horizonte, claro que as pessoas são encantadoras, acolhedoras, etc., mas é a gastronomia, é o diferencial. Então, você, mesmo que nós estamos perto de hotéis, então vem o pessoal aqui, às vezes chegou para trabalhar, eles falam, vem aqui, falam, tá, aqui a culinária é diferente. E a gente ganha com isso, a gente ganha da culinária do turismo, né?
Entendi, entendi. Então, uma das coisas que esse projeto nosso quer discutir também é o viés da cadeia criativa. Né? Então, quando você fala que a gastronomia é o que mais atrai, assim, o público seu, o povo de fora, que os turistas falam, né? Então, a gente pode deduzir que nós estamos no caminho certo ao continuar conversando e dialogando outros setores com a gastronomia. Estou correto?
Ah, eu acho que sim. Vou contar uma história que você já deve conhecer, mas não sei se as pessoas que estão assistindo conhecem isso. A pizzaria, em 2008, resolveu fazer um concurso de pizzas para que os clientes mandassem as receitas e depois a gente escolhia umas 3 ou 4 finalistas e os próprios clientes votavam essas receitas. Aí nós temos combinações maravilhosas oriundas disso. E são as pizzas que a gente mais vende. Quer dizer, essa interação. Eu sou uma casa argentina. Eu tenho uma pizza com massa diferente. Que você pode gostar ou não gostar, mas é uma pizza com massa diferente. Nós fazemos diferente. Mas você vem com sua capacidade, com sua criatividade e inventa um recheio legal. Aí, assim, você vai movendo, né? As pessoas têm interesse, têm curiosidade. Muita gente vem aqui, né? O pessoal que fica aqui no Y, fala assim: nossa, eu não posso falar pizza disso aqui. Pizza de queijo canastra com linguiça e pimenta biquinho. O que, que é isso? Quer dizer, é uma coisa nossa, né? É uma coisa que não foi minha, não. Quem criou isso foram os clientes. É questão da criatividade. E eu acho, sabe, que esse setor entrega muita gente. Então, eu acho que é um setor que é legal ter um incentivo, né, da Belo Turmo, de quem quer, pra gente crescer. Nós passamos por um momento muito difícil, né?
Você tá se referindo ao período da pandemia, hein?
Quem sobrevivemos a duras custas, com algumas ajudas, etc. Mas foi um período muito difícil. E agora nós estamos lá tentando afogar, para poder manter os funcionários, etc. Se a gente tivesse mais incentivo, a gente poderia contratar mais gente e dar uma movida nesse mercado, né?
Entendi.
O mercado de serviços.
Você falou em concurso de pizza. O que, é que o Cristo está servindo para a gente aqui?
Essa pizza aqui chama Piazzola. Ela é uma das que eu mais gosto, sabe? É alho com parmesão.
Alho com parmesão. Gente, quer me agradar? Faz essa mistura e me chama, tá bom?
Não, essa daqui... A outra coisa. Eu não como pizza com talher, não. Eu gosto de comer pizza, tá bom?
Dois.
E não pode comer, não pode falar, né?
Não, mas o diretor vai deixar eu comer mais um pouquinho aqui, né, diretor? Mas me fala mais.
Me fala,
que
eu tá
bom. Pode. Você vai falar e eu vou ficar comendo. Você fez esse concurso em 2018?
Não. Fiz até na pandemia, nós fizemos esse concurso.
Ah, o concurso prevalece ainda?
Até hoje, esse ano foi o 14º.
Ah, e o público participa como?
Participa, manda as receitas, a gente tem um e-mail. Cada ano, assim, o e-mail é pizza surpreendente, aí tem 2008, 2009, esse ano foi 2021. E a que ganhou esse ano é maravilhosa, por incrível. É milho, bacon e abacaxi caramelizado. Uma delícia. E agora, o mundo também tem. Quando eu tô lá dando parabéns, né, escrevi lá no Instagram dando parabéns para quem ganhou, foi meu colega de francês. Um antigo colega de francês ganhou. E eu nem tinha visto, porque a gente recebe. Esse ano foi um recorde, nós recebemos mais de 500 receitas.
Nossa. E como é que funciona? Eu mando um e-mail, a minha ideia, eu tenho que mandar o quantitativo?
Não,
como é que é
isso? Nada. Quer dizer assim, a massa nós já temos.
Uhum.
Então, aí você manda só do que vai em cima. E a gente já mescla, já testa. Ah, põe mais abacaxi, igual nessa aqui. Põe mais abacaxi, a outra de pimenta biquinho. Põe menos pimenta biquinho. A gente já vai curry. A outra, teve um ano que ganhou uma moça que colocou frango, curry e alguma outra coisa. É, aí a gente já vai, não precisa te falar, meia grama de curry, a gente já vai, já tem cozinha aqui, os meninos são experientes. Então a gente já vai colocando a quantidade certa. É só mandar os ingredientes, a combinação. O importante é essa combinação.
E já aconteceu do autor falar, não ficou do jeito que eu queria. Já aconteceu
eu
isso?
Eu acho que aconteceu o contrário. O autor falar que ficou melhor do que ele pensava. Não, mas continuando o negócio lindo.
Sim. Gente, não, eu tô rindo de felicidade, porque a cozinha é uma coisa sensacional e tá sempre essa...
Olha, a pizza, nós temos uma pizza que representa 40% das nossas vendas, que é uma pizza que é do primeiro concurso, que é Surpreendente 2008, que é presunto Parma, pera e alho-poró. Então imagina você ter uma pizza que representa 40% das suas vendas.
Peraí, só para entender. Todas essas pizzas que foram vencedoras continuam no cardápio?
Continuam no cardápio.
É ad eterno?
É, ad eterno. Aí, se o cardápio ficar grande demais, a gente vai ter que tirar alguma coisa. Eu vou até contar que com o negócio da pandemia, eu fiquei um pouco com medo da gente ter produtos perecíveis, porque eu não sei, a gente trabalhou com iFood, ficava um abre e fecha. Então, pizzas que tinham produtos caros e perecíveis, por exemplo, salmão, cogumelo, tal, eu tirei. Não tirei para sempre, não. Tirei só temporariamente até as coisas estabilizarem. Eu já ia voltar agora em dezembro. Com o Omicron, eu fiquei um pouco receosa novamente. Então, algumas pizzas não estão no cardápio. Tem uma que é fantástica, foi de 2015, que é queijo de cabra, queijo de cabra, figo seco e queijo parma. É muito bom.
Essa combinação então, de parma.
Tem combinações assim bem legais mesmo. É engraçado, né? A outra que não está no cardápio agora é uma de cogumelo shiitake, shimeji, salteada com cebolinha, ficou muito gostosa também. Mas agora, por esse negócio da pandemia, a gente não podia deixar. A gente já tivemos prejuízo demais, então eu não gosto de ter prejuízo da geladeira, né? Então, vamos colocar só produtos que tem, assim, que saem mais, que tem mais facilidade.
E você. Então você, a Pizza Sul abriu em 2004, nós estamos indo para quantos anos no total?
2004 para 2022, né? Então vai ser 18 anos, né?
18 anos, chegando à maioridade. O
tempo passa, né?
E me conta mais assim, né?
Nós tivemos muita sorte com a pizzaria, assim, muita gente ajudou. Eu sei, inclusive, você me ajudou. Ele tem um rapaz também que eu nunca mais encontrei com ele. Ele era um decorador na primeira pizzaria. Ele foi lá ajudar a gente a pegar quadro, etc, etc. E nem era assim, era amigo de um amigo, sabe? Muita gente ajudou a gente no início. Graças a Deus, que a gente tinha pouco dinheiro, né? E aí foi dando jeitinho, e aí foi dando certo.
E me fala uma coisa, nós estamos aqui dentro do Circuito Liberdade. Estar dentro do Circuito Liberdade, você vê que a Pizza Sul contribuiu de alguma forma para a cultura Belo Horizonte?
Ah, eu acho que sim, mas ainda nós tem uma novidade vindo aí que eu não sei se eu posso contar. Mas nós somos parceiros da UNA desde sempre.
A UNA está aqui do lado.
A UNA está aqui do lado. Na verdade, nós estamos aqui por causa da diretoria da UNA. A diretoria da UNA costumava ir nessa da Cláudio Manuel, nessa unidade que a gente tinha na Cláudio Manuel. Um dia o diretor lá entrou em contato e falou comigo, falou: Beata, você quer montar um restaurante? Eu tenho um espaço. Aí eu gosto de tudo, eu quero. Quando eu vim aqui, era horrível, era burado e tal, eu não achei possibilidade nenhuma. Mas o Gustavo tem muito bom tino, assim, para negócios, para lugar, ele tem aquele negócio, ele sente a onda, a vibração, ele falou, não, esse lugar aqui é bom, passa muita gente. E aí resolvemos abrir, o pessoal da UNA ajudou muito a gente, então desde então nós temos uma parceria com a UNA. E ano passado eu fui para Búzios e tinha um lugar lá que escrito assim, I love Búzios, que todo mundo tirava foto. E aí eu falei com a aluna, falei assim, vamos fazer um concurso com os seus alunos para criar naquela parede ali um ponto que seria um marco de Belo Horizonte, que todo mundo criasse em Belo Horizonte tirasse uma foto. Ótimo. E aí fizemos esse concurso, já tem a ganhadora, mas eu não posso falar mais quem que é, porque eles têm...
Olha aí, gente, ó, vamos ficar atento, porque em breve Belo Horizonte vai ganhar um ponto turístico para você chamar de seu. É. Né? Pelo que eu estou entendendo aqui, você vai poder fazer aquela selfie e postar no Instagram.
Né? Uma coisa que eu gostei muito do projeto que foi o vencedor é que é uma coisa simples, mas uma coisa que identifica. Assim, eu estou em uma parede, mas eu sei que eu estou em Belo Horizonte. É igual a... Você não tira foto lá em Sydney, na ópera, porque...
Sim.
E esse aqui vai ser o símbolo de Belo Horizonte. Bem legal, ficou muito legal.
Bacana, bacana saber disso. Belo Horizonte como cidade criativa... Criativa da gastronomia, vai ficar agora também criativa para você fazer sua selfie, sua foto e soltar por aí.
E na inauguração nós vamos fazer algum eventozinho com música, com alguma coisa assim, para poder...
A Quina do Lino quer ser convidada, hein?
Claro,
Quina do
Lino será sempre convidado.
Oh, gente, ó, não esqueça de dar o seu joinha, se inscrever e compartilhar esse vídeo por aí, tá? Beatriz, nós acabamos de comer.
Essa pizza aqui é a Piazzola, né?
A Piazzola que eu gosto muito. E qual que é essa aí?
E qual que é essa aqui?
Ah, não sei. O Christian me deixou na mão aqui. O Christian,
é a Boca Júnior.
Essa é a Boca Júnior.
Essa é a Boca Júnior. Olha só. Você sabe que vem gente aqui, pede. Nem olha que ela coloca os ingredientes dela. Pede porque é Boca Júnior.
Eu já tô vendo um Parma aí, certo?
Não, essa pizza é muito, muito boa, muito pedida. Mas eu amo essa de parmesão aqui.
Gente, olha isso aqui, ó. Ô, Beatriz, eu vou comer agora, então.
Fica me põe pra falar.
Me conta,
falar,
me conta.
Eu falo.
Me conta aí. O que tem de novo vindo por aí, além desse ponto aí? Que você vai fazer dentro da
Na verdade, nós... não quero ficar falando de pandemia, porque parece que a gente está falando só... Ai, gente, eu estou com minha máscara portátil ainda. Ficar falando de pandemia, porque parece que a gente está falando só de coisas assim, chatas, né? Foram 2 anos difíceis e agora estamos querendo melhorar, ir para outras coisas. Estamos aqui na questão do Fusion, né, que eu estava falando com você. Um sábado, nós estamos tendo, sábado à tarde, nós estamos tendo um sambinha. Aí estão combinando de ter na terça-feira um tango. Então você tem nosso tempo tango e sem samba.
Ai, mas já tá valendo ou isso é projeto
tudo? Não, o sambinha já tá aí, tá ótimo. O sambinha assim, bem quietinho, bem tranquilo. E pras tardes de sábado, que é muito gostoso, né? Essa varanda é muito gostosa, fica
então,
muito bom.
Peraí, então todo sábado à tarde?
Todo sábado, assim, a partir de 4 horas da tarde, 4 e meia, tem um sambinha aqui.
Só pra argentinos?
Não, é pra todo mundo, né?
Pode vir quem tem samba no pé e quem não tem samba no pé,
é isso? Quem tem samba no pé. E a gente tá combinando também, na terça-feira, começar com o tango. A gente tinha tango, a gente tinha dança, né? Tango aqui, todos os sábados à tarde. Só que o professor que fazia as apresentações, ele não está mais mexendo com isso. Então, nós paramos de ter, ele entrou o sambinha, mas eu estou conversando com ele para ver se a gente consegue voltar com esse na terça-feira à noite. Que é muito gostoso, tanto é muito bonito, né? Sensacional.
Olha, Beatriz, uma coisa que a gente observa na propaganda das cozinhas argentinas, é a presença da carne, né?
Ai, pois é, nós estamos pedindo uma carne aí para nós, claro.
Não, sim, não tem nem que te cantando essa carne, não. Mas, assim,
mas
conta
aí.
Mas
eu amo essa carne.
Essa coisa de você ir lá. Conta um pouquinho, o que desperta no brasileiro esse desejo carnívoro pelo argentino?
É verdade, o gado da Argentina, ele tem, né, ele é muito mais tenro que o nosso, porque não tem que escalar a montanha. Imagina o gado mineiro que tem que ficar escalando essas montanhas aqui. Não, lá tudo com pasto, né, a grama, né, muito boa, de excelente qualidade, tem muita proteína, proteína, né, de boa qualidade, e também um terreno plano, com muita água. Então, o gado argentino sempre foi muito, muito macio. E isso as pessoas se encantavam. Você tem uma propaganda que eles falam lá que você pode cortar a carne com uma colher. De tão macia que a carne é. E, na verdade, nós abrimos aqui, em 2011, uma parrilha, né? Lá no São Pedro, com isso, né? Com carnes argentinas, etc. Só que sempre, gente, é muito difícil você depender de produto importado. Às vezes você tem problemas com a Receita Federal, às vezes tem algum problema na exportação, etc, etc. Então, a gente não tinha não tinha garantia que a gente ia ter sempre o produto. Uhum. Isso complica muito. E foi outra coisa também que, quando você vai numa churrascaria, você vai numa parrilha, se você quer mal passado, o cara te manda bem passado, o restaurante tem que mandar uma outra carne para você. Imagina. Sim. O prejuízo.
Entendi.
Então é uma coisa difícil. Mas a carne sempre foi um fascínio, né, do brasileiro. Eu acho que quando ele começou em 2003, 2004, aí para a Argentina, uma das coisas que mais o extasiava é essa carne super tenra, tomando com vinho, né? Porque não era, o costume do brasileiro era comer aquele churrasco queimado, esquecido da churrasca, com cerveja. Aí vai lá, come, tem esse bolinho de chimichurri aqui também, que é maravilhoso. Agora você tem que comer, pelo menos um pedaço, você tem que comer isso aqui.
Vamos comer.
É muito bom esse tipo. Aqui, ó, deixa eu passar aqui. Pega um prato aqui, por gentileza, meu bem.
Pega mais um pratinho aqui que nós vamos experimentar. Tem uma batatinha.
É, não, pega esse prato aqui, pega ele aqui.
Pode pôr aqui? Tá bom.
Aqui,
olha,
Christian.
Ela tá me obrigando a comer, gente. Esse é o chimichurri, não é isso?
Chimichurri maravilhoso, fresquinho, tá ótimo. E um ancho. Hoje nós não trabalhamos mais com carne argentina. Hoje existem excelentes carnes brasileiras. Essa carne aí, por exemplo, é baturata, é de uma excelente qualidade. Tá frio, não, porque o problema é a pior coisa do mundo, é você não comer carne fria.
Não, tá de bom tamanho. Muito bom.
Você sabe, Olino, quando eu viajo e volto para Belo Horizonte, o que eu tenho mais saudade é da pizza, você acredita? Depois de 18 anos, eu fico empanada, eu não tenho tanta saudade, mas dessa pizza aqui, a pizza de pepperoni, ou essa pizza aqui, me dá uma saudade. Aí quando eu volto do aeroporto, assim, eu já peço o táxi para parar aqui para poder pegar uma pizza.
Aqui, você está falando de saudade da pizza argentina. E da cozinha mineira? O que você destaca da cozinha mineira? O que você me fala?
Eu gosto de tudo.
O argentino gosta da cozinha mineira?
Como ele não entende. Ele não está acostumado com feijão. E a nossa culinária é muito baseada no feijão, no bacon. Ele não está acostumado com esse tipo de gordura. Então ele não entende. Quando ele entende, ele começa a entender, né? Com franguinho ensopado. Sabe aquele franguinho da vovó, que faz com ensopado, com quiabo? Aí ele começa a entender e gostar, porque lembra os guisados que eles têm lá na Argentina. Aí que ele, mas assim, quando ele chega, a primeira coisa que você oferece dele uma feijoada, ele quase morre, porque ele não está acostumado. Feijão, aquele tanto de coisa gordurosa, ele até quase morre.
O feijão tropeiro, então, ele pede para sair.
Na feijoada assusta mais, porque é aquele caldo preto lá que faz assim, daqui a pouco vai sair uma morte. Mas ele assusta, depois ele vai se acostumando. O Gustavo, por exemplo, ele no início não gostava, tal, tal, tal. Hoje ele sente muita falta do feijão, do franguinho. Do feijão ele acostumou, foi aprendendo, né? Mas é claro que você sabe que é ter para a Argentina a melhor comida do mundo é a dele, né? Entendi. Inclusive ele anda falando que o pão de queijo é dele.
Aqui, eu sei que no quesito eventos, a peça argentina, vocês são os campeões de venda, né?
É verdade.
Inclusive, vocês participam da organização da peça argentina, não é isso?
Sim, o Gustavo participa da organização, participa junto com o Marcelo. Uma peça muito boa, né? Muito legal. O consulado dá muito apoio também, é muito boa a peça.
Tá. E os outros eventos aí? A Pizza Sur participou de alguns eventos?
Não, a gente participa de tudo. Gostamos muito, na verdade, né? Bom, quero falar de coisa ruim, mas a gente participava de muitos eventos, gosto muito, gostamos, temos muito boas vendas, que empanada é uma coisa legal, porque você pode estar num evento morrendo de fome, você pega uma empanada dessa aipa com gorgonzola, ou uma de linguiça, uma de mesa, uma já te dá uma forrada no estômago, você pode beber, né? Porque você está no evento, você quer beber,
E com a copa de vinho ainda na sequência,
né? Não, com vinho é maravilhoso. Então a gente vende muito bem, né, nesses eventos, né? Agora já estou voltando, graças a Deus, já estão algumas coisas pintadas agora já em dezembro, graças a Deus. Aí agora vamos partir para o ano que vem, né? Ano que vem vai ter.
Mas novo. Quando você tinha, digamos assim, o auge dos eventos, você tinha que ter uma cozinha específica para isso? Como é que você ajustava a logística para esses eventos?
A gente tinha uma fábrica de empanadas. A até março de 2019, a gente tinha uma fábrica de empanadas mesmo, que era para os eventos. E a gente pegava, assim, no ano de 2018, eu fiz 152 eventos.
E com as cozinhas abertas ao público, funcionando normalmente?
Funcionando normalmente, a fábrica que fornecia. Então, assim, claro que é uma loucura, muito evento, tá, mas é muito bom. Eu gosto muito de evento, eu gosto muito dessas festas. E esses eventos eu acho muito importantes para o nosso turismo.
Sim.
Porque você conhece coisas diferentes, as pessoas gostam de comer num lugar descontraído, zanzar, de conhecer vários tipos de gastronomia. Então, eu acho que é uma coisa que, assim, que fortalece o nosso turismo.
Entendi. Então,
a gente trabalha muito com eventos, etc. Eu trabalho ainda até hoje. Aí sempre o pessoal me chama, ou com food truck, ou às vezes não tem food truck, carnaval. Você sabe que um evento que traz muito turista para Belo Horizonte, você sabe, né? É o carnaval, né?
Ah, é?
Eu acho que esse ano não vai ter, não, mas de qualquer forma, a gente tem que dar um passo para trás para dar dois para frente. Então,
claro.
Ano que vem vai ter tudo, vai voltar tudo.
Se Deus quiser. Olha só, Nandins, eu tô com a minha colinha aqui. E a produção anotou dois nomes aqui, está falando que atualmente o futebol do Atlético Mineiro conta com dois argentinos, o Nacho e o Zaracho. Retomando o assunto futebol. Quem mais?
Você
sabe
falar de futebol, né?
Não, mas eu sei que o Cruzeiro, ele teve um grande nome aqui, que foi o Sorinho. E como é que é? Você chegou a conhecer o Sorinho?
Cheguei a conhecer o Sorinho, a esposa dele, grande Sorinho, na época áurea do Cruzeiro. Ele vai voltar, espera aí que vai voltar. Esse ano, 2022, vai ser um novo ano pra gente. Ah, gente, o Atlético precisa de ter um Cruzeiro, precisa de ter um adversário
na
altura.
Não, eu sei. Não, mas eu tô. O que me atrai nessa relação é porque o argentino, ele é um apaixonado, né? Assim,
claro,
futebol. E eu queria saber como é que foi a paixão do Sorinho pela Pizza Sul.
A paixão do Sorinho pela Pizza Sul. O Sorinho é um jogador de futebol muito inteligente.
Eu vi algumas imagens dele frequentando aqui.
Muito engajado. Ele, na verdade, ele se apaixonou por Minas, por Belo Horizonte, por tudo isso aqui. Entendi. Uma paixão grande pelo Cruzeiro. E claro que nós, sendo argentino, uma pizzaria argentina, estando aqui, foi ótimo, ele vinha e tal. Mas qual foi a grande paixão dele? Ele se apaixonou por fazer parte dessa grande torcida que é do Cruzeiro, fazer parte desse movimento. E foi um grande período. Claro. Mas os jogadores argentinos que estão atuando hoje no Galo estão atuando bem, né?
Não, não, mexe com isso não. Beatriz, eu tenho mais alguma coisinha anotada aqui.
Pode colar.
Vamos lá, fazer uma colazinha aqui, que é...
Maravilha, gosto de colar.
A chuva ajuda ou atrapalha comer pizza?
Vamos conversar. Claro que é bom, né? Você toma mais vinho, etc. Só que o mineiro com chuva não sai de casa. Eu fico pensando se o mineiro morasse na Inglaterra, que ele queria fazer em Londres, porque com a chuva ele não gosta de sair de casa.
Obrigado. Mas me conta uma coisa. E o seu delivery?
Eu gosto de vinho, né? Ah, o delivery foi ótimo. Foi o que salvou a gente, né? Graças a Deus. Nunca vou falar mal de nada. Só tenho a agradecer. Mas você já pediu delivery? Já. O produto que chega aí na sua casa é muito diferente do que você come no restaurante, né?
Sim.
Então, é claro que salvou a gente, foi num momento de precisamos de qualquer ajuda, mas não é o produto que, não é o nosso produto. A empanada chega bem.
Chega bem.
A empanada chega bem, o almoço, quando é uma lasanha, alguma coisa assim, chega bem, mas a pizza... Tem que ser a pessoa, tem gente que faz isso, ela dá uma assadinha na pizza em casa quando chega. Aí fica bom.
Mas então tá, deixa eu só. Aproveitando que hoje está um dia chuvoso em Belo Horizonte, vou perder. O cliente.
Chuvoso mesmo, aqui meu cabelo aqui, ó.
Tá bem,
não, aqui, de atravessar a rua que deu o cabelo com
a gente. Eu não tenho esse problema de molhar cabelo.
Não,
eu não tenho problema.
Graças a Deus,
né? Não tenho problema de molhar cabelo.
Mas esse aqui, esse do cavanhaque deve molhar agora, não?
Mas assim, a chuva. dia chuvoso como hoje.
Acho que é isso aqui,
costeleto. Aqui é costeleto, costeleto. Achei que você estava se referindo aqui. Aqui, mas o delivery, em tempo de chuva, eu não sei, eu fico com a impressão que a pessoa que quer pedir um vinho, quer pedir uma coisa mais.
A gente vende então, muito vinho no delivery. O problema é que é o seguinte: você gosta de sair na chuva? Não, eu também não.
Não gosto, não.
O motoboy também não.
Ah, é?
É. Quando chove, tem pouco motoboy. Você tenta ligar, na segunda-feira que está chovendo, tenta ligar, tenta pedir um iFood e tal, tal, vai demorar horas. E ainda tem uma coisa que me dá ódio mortal. Quando eu chego aqui, quando chega um motoboy para levar dois pedidos, como é que é isso, gente? Dois pedidos? Mas se eu levar um, eu já reclamo que chega frio, agora imagina para levar dois. Mas é porque, né? Ninguém quer. E também é o seguinte, quando está chovendo, aumenta o número de pedidos. Não são todos os motoboys que estão na praça. Então, vocês imaginam que é o problema que a gente tem, né?
Entendi.
A gente teve um dia dos namorados da pandemia, que no dia, em 2019, aí a Spud fez uma propaganda para dar coisa para a gente vender e tal, tal. Quando chegou na hora do dia dos namorados, o sistema caiu. Então não vendemos nada no dia dos namorados. Mas por quê? Imagina, estamos na pandemia, não pode sair, o que, que os namorados vão fazer? Pedir delivery. Fizemos prato especial, pacote especial e tal, tal. Todo mundo, todo namorado pedindo ao mesmo tempo, né? Aí o sistema caiu, ficou até 10h30 da noite, se ele tinha que fechar.
Sim, de maneira. E me conta uma coisa, e nesse pedido de delivery, você já teve alguma entrega exótica?
Não.
Não?
Acho que não.
Não?
Como assim?
Ué, não sei. Vai, uma destra dos namorados aí, demandaram aí uma pizza.
Não.
Lá no, né?
Não, você sabe por que é? Porque esses aplicativos, a gente só trabalha com aplicativo, a gente não trabalha com...
Ah, obrigado.
Nós vamos dividir isso aqui, porque eu trago dois tarefas, nós vamos dividir. Isso aqui tá muito bom.
Que o que que é?
Isso é panqueca de doce de leite com sorvete. Gente, isso daqui...
Ó, se você quiser, pede aqui, tá? Pede aqui, porque essa aqui é minha, tá?
É, não, mas deixa
eu te falar. Beleza?
Mas eu não tô falando de cozinha suja. Aqui pra você, eu tenho essa panqueca, mas com goiabada velha.
Aí, ó.
Vem.
Ah! Ô, Cristi, muito obrigado.
Tá vendo?
Gente, lá, vamos nós.
Não, isso aí é maravilhoso, eu adoro. É uma coisa simples, né? Uma panquequinha simples e tal, mas é o símbolo da Argentina, eu amo. E não é isso aí, eu não faço com um talento,
é verdade. Não, eu vou pegar só uma faca mesmo aqui. Bom.
E a gente usa, no início a gente usava o doce de leite da Argentina.
Uhum.
Aí... É, o doce de leite Viçosa é muito bom, qualidade excelente. Então resolvemos usar o doce de leite Viçosa. Antigamente a gente usava doce de leite argentino. Mas você depender de algum produto importado da Argentina é complicado.
Uhum.
Porque às vezes tem um presidente ou uma presidenta lá que fecha as fronteiras, está com problema de inflação lá, então acha que se fechar as fronteiras, proibindo a exportação, vai baixar o preço. Sabe esse tipo de pensamento, não?
Uhum.
Até vinho argentino, que são maravilhosos os vinhos argentinos, às vezes você olha assim no mercado, tá com poucos, porque a presidenta ou o presidente resolve fechar a sua mesa, deixar exportar.
Bom, Beatriz, então eu vou aproveitar para comer essa sobremesa. Nós estamos chegando aqui nos nossos finalmente. Enquanto você faz suas considerações sobre... O que você quiser, digamos assim, a fala é livre, eu vou continuar comendo aqui. Né? Aquela...
Mas eu acho que isso é qual? Eu vou falar aqui ou aqui?
Não, você vai falar aqui.
É. Mas isso não é justo, não, né? Eu falo e você come.
Eu sou visita.
Essa é visita.
Fica à vontade para. Se você quiser falar mal do careca.
Não, não posso falar mal de nada. Eu acho que a culinária argentina é maravilhosa. Se você tem a oportunidade de ir para a Argentina, vão para a Argentina, porque é maravilhoso. Se não tem, vem para cá. Aqui nossas empanadas são maravilhosas. A pizza que a gente faz, eu esqueci de comentar isso com você. Quer dizer, eu até comentei na cozinha e esqueceu de fazer. Nós fazemos a pizza que é a caseira da Argentina. Então, nossa pizza grande, ela é retangular.
Dá para mais de duas pessoas, é isso?
É, na verdade é para quatro pessoas, tem 12 fatias. Mas é legal porque ela vem numa tábua de madeira, é legal, assim, é todo um rústico, né? E então, se você não tem oportunidade na Argentina, você não vai agora, tá, vem pra cá, toma um vinho bom, uma empanada, uma pizza gostosa, uma carne e essa panqueca maravilhosa. E a gente tem a panqueca também para os mineiros, maravilhosa, que é a goiabada Zélia, né? Aquela goiabada de Ponte Nova, que foi eleita a melhor goiabada do Brasil. Um requeijão e é com sorvete de creme.
Bem, eu tô aqui tomando um Las Invernadas, é isso?
Não, e não esqueça do vinho, né? Não, o vinho eu acho que para carne eu acho que complementa, para tudo.
Para tudo. Pra tudo. Ou, vinho é vida.
É, ou vinho tinto, né? Num clima de hoje, ou vinho branco. Eu gosto mais de tinto.
Tá, esse Las Invernadas você falou que tá menos de R$70 aqui na carta.
É.
Na carta. Bom, gente, é um vinho.
Na verdade, 50% dos nossos vinhos é menos de R$70.
Ah, é?
É, porque é uma forma que a gente tem, a gente acredita nisso, que o consumo de vinho tem que ser simplificado.
Ó, gente, é uma raridade você ter uma casa que tem uma carta de vinhos, hoje, dentro de Belo Horizonte, que é uma cidade reconhecida como a cidade criativa da gastronomia, onde você pode dizer que tem um volume de vinho onde 50% dele está abaixo de R$70. Esse é o vinho que eu recomendo.
Tá bom, não tá?
Casou muito. Não, tá gostosinho, tozinho, assim, tranquilo. E vale a pena para brindar os 124 anos de Belo Horizonte. Finalizando hoje o quarto episódio do Além das Gerais. Meus agradecimentos. A Pizza Sul. Muito obrigado, Beatriz, por ter aberto sua casa. Eu quero fazer um espaço, assim, um agradecimento especial ao maestro Léo Cunha, porque eu comi mosca, maestro. Esqueci de falar de você no primeiro episódio, tá? Com a sua participação. E quero agradecer também ao Agosto Botequim por ter aberto, né, o espaço para que as músicas fossem gravadas lá. Vamos agradecer também, mais uma vez, o patrocínio da Prefeitura de Belo Horizonte, através da Belotur. Deixando para vocês o nosso abraço, o nosso muito obrigado, pedindo para você se inscrever no canal, comentar e compartilhar esse vídeo por aí. Vamos agora a mais uma música com o nosso quarteto de músicos, que eu já falei no início, mas eu vou repetir aqui com a minha colinha, que é o Ender Pereira, maestro Léo Cunha, Lelo Zanetti, Pedrinho Rodrigo e o Leandro. Um forte abraço para os músicos, muito obrigado.
E boa sorte hoje com o Galo, né?
Aí boa sorte com o meu Galo logo mais. E viva Belo Horizonte, viva Minas Gerais.
Então nós vamos fazer agora de música ligeira da banda Sonda Estéreo. E essa música até foi regravada aqui pelo Paralamas, pelo Capital, bem conhecida aqui no Brasil, mas de uma banda argentina. Vamos lá.
Ella dormió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. Algún tiempo atrás pensé escribirle y nunca solté las trampas del amor. Del que de amor música ligera, nada nos libra, nada más queda. Semillas de rosas, mientras evitar sus roces secretos. Él quiere amor de música ligera. Nada nos libra, nada más que. música ligera. Nada nos libra, nada más que la. Música ligera, nada nos libra, nada más que da. Es que el amor de música ligera, nada nos libra, nada más que da.